Os ventiladores, apesar de sua utilidade, eles competem com quem está falando, né? Normalmente fica aquele ruído no ambiente. Para surpresa de alguns, estava tocando música aqui, né? Por incrível que pareça, tinha música ambiente, né? Se quiser, eu só dei a pausa bem baixinho. Dá para ouvir? Depois, se eu deixar no mesmo volume, daqui a pouco ligar de novo, vocês vão ouvir mais alto. Aqui a gente tem o ruído ambiente e tem o ruído mental. Quando a gente está no ambiente ruidoso, a gente não repara quanto o ruído mental aumenta junto. Então, daqui a pouco vocês vão perceber que a mente ficou mais silenciosa, né? Independentemente de qualquer mudança no nível de ruído ambiente. Bom, então, muitos de vocês vieram na semana passada. Agradeço terem voltado. Para quem não veio semana passada, a gente está fazendo um ciclo de palestras ligado à ufologia. Estamos falando sobre a vida extraterrestre e o planeta Terra. E a gente, na semana passada, falou sobre alguns assuntos ligados a esse tema. Boa parte da introdução que eu optei no começo a falar primeiro da agenda, até porque no dia seguinte começou um curso, no domingo, né, passado, começou um curso, que é a segunda aula, inclusive, amanhã. Aí não dá mais para fazer só a segunda aula, então se você não estiver interessado no curso de ervas do Jairo Maita, tem que se inscrever para o próximo. Né, fazer curso só com a segunda aula, um curso de duas aulas, não dá, né? Vou falar uma frase que um amigo meu costuma falar: cara, quem não fez, perdeu. Está sendo muito legal. Eu vim, eu estou fazendo, sou aluno nesse curso. Como eu disse aqui para vocês, não sou especialista e eu queria ver um especialista em ervas falando, né? Não mais que a fonte de informação dele é um cara muito legal e que escolhe para quem ensina, né? E é uma questão prática, não é questão de mérito. Então não adianta eu ir lá e pedir para ele me ensinar se ele sabe que eu não vou usar. Por que ele vai perder tempo passando anos me iniciando em erva se eu sou só um curioso, se eu não faço cura, se eu não atendo pessoas com ervas? Então eu falo: não, olha, se quiser fica olhando aí, mas, né? Então, quer aprender, vai aprender com o cara que ele ensinou para valer, que ele passou anos treinando, que é o Gero. Isso é muito comum no plano espiritual. Você encontra espíritos que são especialistas em alguma coisa prática, que eles olham o lado prático da coisa. Meu, você quer aprender porque é curioso? Tá bom, então fica olhando. Agora, eu não vou ficar despendendo meu tempo para ensinar alguém que não vai usar. Isso é um lado, uma visão muito prática das coisas. Dá trabalho ensinar alguém. É uma responsabilidade muito grande, né? Você cria um vínculo com aqueles que você ensina algo. Por isso que nas ordens esotéricas tem aqueles caminhos iniciáticos, passo a passo, conta gota, e tem que passar por provações, fazer rituais. É para as pessoas irem ficando conectadas umas com as outras. É para a informação não ser jogada a esmo para quem não vai aproveitar, e para quem receber informação, receber dentro de um contexto específico, dentro de uma cultura pré-determinada. Eu acho que isso é um pouco tolhedor. Entendo a necessidade de responsabilidades de quem faz isso. Compartilho do pensamento da responsabilidade. Só acho que a gente, às vezes, em algumas coisas dá para abrir, e abrir bastante. Em outras, a gente tem que tomar um pouco realmente de cuidado. E na parte que a gente tem que tomar cuidado é que as pessoas menos tomam cuidado, né? Que é ficar ensinando a fazer ritual. Agora, ensinar o porquê do ritual, não, isso é esotérico. Pô, peraí, se o cara aprende a copiar o ritual, ele vai fazer... O ritual funciona até um certo ponto, independentemente dele saber exatamente como funciona, qual é a contextualização. Então é melhor ensinar direito, né? Como eu costumo dizer, né? Se você vai abrir a porta, abre até o canto, né? Abre direito, né? Não abre uma fresta, que Porque aí a visão parcial das coisas é pior do que não ver nada. Então é melhor não abrir. Mas vamos lá. Então, uma curiosidade é que alguém tinha mencionado e todo mundo tinha visto, e eu não, um vídeo que tinha sido passando no noticiário sobre o período em que estava em conflito ainda antes da renúncia do ditador egípcio, né? Fizeram uma filmagem lá que foi televisionada e falaram que viram o quarto cavaleiro do apocalipse, outros falaram que era o terceiro cavaleiro do apocalipse, cada um fala que é um número esse cavaleiro. Eu só não sei de onde tiraram o vermelho, né? Porque ele aparece verde na filmagem. E quando eu olhei a primeira vez, eu olhei e falei, nossa, que legal, né? Pegaram uma vassoura do Harry Potter, colocaram um lençol em cima e colocaram para voar, né? Porque não é um cavalo, né? Aí eu comecei a olhar, ampliei a imagem, coloquei um programinha básico de tirar medida em vídeo e fiz uns cálculos simples de matemática e descobri na hora que a velocidade do objeto é proporcional à velocidade do deslocamento da câmera em relação à paisagem. Então, o que você está filmando ali é um reflexo. É um reflexo, e aquela filmagem é uma filmagem amadora feita atrás de uma janela. A pessoa está filmando com uma câmera à noite, então a câmera automaticamente ligou a visão noturna, que filma infravermelho. Para quem já prestou atenção, infravermelho na câmera fica verde, exatamente verde amarelado, principalmente quando você tem reflexo de algum vidro. A velocidade com que ela se desloca para cá e para cá tem uma proporção exata em relação ao deslocamento do objeto. O que implica, nesse objeto está mais ou menos a mesma distância do vidro que a lente. Ele está um pouquinho para trás da lente. Ele deve estar, por proporção, 22%. Eu fiz o cálculo pelas fórmulas de física, né? Para trás da lente da câmera. Então, eu sei que aquilo é um objeto refletindo. O que é aquilo que está refletido? Essa é que é a grande pergunta. Alguém sacou?
Luzinha.
Não, o que está refletido embaixo? O que é aquele objeto que parece um cavalo com uma pessoa em cima? Ele está filmando por cima de um varal. Aquilo é um lenço com um prendedor de roupa. O prendedor de roupa tem até um arinho metálico prendendo no meio, daqueles dois plásticos com um arinho metálico atravessando, fazendo efeito de mola. Dá para ver se você ampliar a foto e limpar a imagem. Não deu para ler a marca do grampo, do prendedor de roupa. Mas aqui não é esse o prendedor de roupa. Dá para ver o fio saindo nas duas pontas, direitinho, o fio do varal, refletido, a hora que a câmera vira, você vê o reflexo do fio atravessando a tela em vários pontos, como linhas de luz amarela. Tá? Então, o cavaleiro do apocalipse é um lenço preso no varal com um prendedor de roupa, refletido no vidro. Imaginação mata. Né? Imagina até a pessoa, cavaleiro do apocalipse. Pronto, ataque cardíaco, era um abraço. É legal. É lógico, isso é uma teoria que eu estou levantando. Só que eu sei onde o objeto estava. Eu sei que aquilo é um reflexo. Não tenho. Agora engana, quando você olha, nossa, parece que tem uma coisa passando ali que sai voando. Só que para quem tem um olho um pouco mais treinado em câmera, em reflexo, em limpar a imagem, sabe na hora que aquilo lá está se mexendo com a velocidade proporcional à velocidade que a câmera está se movendo. A pessoa virou a câmera, né? Aquela câmera está num cavalete, a pessoa virou, ela foi virando ela para cá, né? Puxou a alavanquinha e foi subindo. A velocidade que ela se desloca é exatamente proporcional, todos os soquinhos que a câmera dá tem um deslocamento proporcional 22% maior no reflexo. Dá para entender isso? E a subida da câmera também, ele só decola quando a câmera sobe. Quando a câmera começa a pegar mais para cima, o objeto acelera mais. Então você tem a proporção, assim. É engraçado porque você tem proporções de movimento. E isso implica em reflexo. Tá? Só para quem viu o vídeo na internet e ficou achando que era realmente o quarto cavaleiro do apocalipse. Gente, não era. Você pode ter até a besta reencarnada lá em algum lugar, mas aquele não era o quarto cavaleiro do apocalipse, tá? Então, para quem... Oi?
Besta que é reencarnada em vários lugares.
tem vários. É interessante para a gente levantar um negócio desse. Eu até deixei, eu quis falar logo na abertura, porque isso causa impacto, é o que a gente estava falando, é o que a gente espera ver, o que a gente quer ver. Acaba tendo um efeito em como a gente interpreta o mundo. Ao ver aquilo, a minha primeira impressão não foi uma pessoa montada num cavalo. Foi uma bruxa numa vassoura. Falei, nossa, fizeram uma bruxinha numa vassoura, olha que legal. Como é que fizeram esse efeito? Porque isso foi um efeito. E aquela filmagem, ao contrário do que as pessoas estão falando, não é uma imagem feita por um canal de TV. É uma imagem amadora que foi cedida para um canal de TV. Tá? Como muitas das que estão rolando lá. Aquilo foi feito num momento em que as pessoas não tinham liberdade. Se foi feito por um profissional, ele estava fechado num quarto de hotel. Ou num quarto qualquer, atrás de um vidro. E não estava com uma câmera muito boa. Porque câmera boa, não, câmera de jornalista mesmo, não tem iluminação involuntária. Em geral, não tem a iluminação. Aquilo é de câmera caseira. Tá? O fato do reflexo ser verde estreita um pouco as marcas que usam o infravermelho, ficando com um tom verde. Geralmente a Sony é a principal e alguns modelos da JVC e alguns modelos da Canon, mas todas a Sony que tem visão noturna fica verde. Então, só para a gente ter esse feedback, né? Olha, o que as pessoas querem ver? As pessoas queriam ver algo mais, queriam ver algo mais transcendental, mais fantástico do que corriqueiro. Tá? Então, como eu estava falando, a pessoa filma ou vai tirar uma foto, pá, aparece uma bolinha de luz. Ah, é um orbe. Ah, é uma sonda extraterrestre. Como eu falei da outra vez, em geral é um grão de poeira refletindo de volta a luz do flash, ou às vezes um inseto refletindo de volta a luz do flash, fora do foco, fica um borrão de luz. As pessoas já pensam que é algo fantástico. No primeiro momento, quando eu vi aquilo, eu imaginei, falei, nossa, será que a lente que a pessoa está usando está refletindo um objeto que está fora, porque ele está iluminado fora do ângulo? Depois que eu entendi que era no vidro que estava na frente, quando eu comecei a fazer as medidas. Mas uma coisa comum também é pegar reflexo de fontes de luz que está fora da visão central da câmera. E vira e mexe, as pessoas me mandam essas coisas para analisar, e é muito chato quando eu tenho que falar, olha, isso é aquilo, não é um espírito, não é a sua tia-avó que voltou para te falar que está tudo bem. As pessoas geram expectativa, né? Teve uma que me mandaram um borrão numa foto, que era, na verdade, a ponta do dedo da pessoa. Né? Quando você vai tratando a imagem, dava para ver que era a ponta do dedo, a unhinha suja, recursinho de comecinho de digital, assim, né? E ele achou que era o avô dele que tinha morrido fazia 2 meses, que estava assombrando a casa. Falei, seu avô pode estar até assombrando a casa, mas essa foto não é do seu avô. Isso é o seu dedo. Não, mas como assim? Não sei o quê. Falei, essa é a ponta do seu dedo. Aí ainda descrevi. Eu falei, eu não vi sua câmera, mas eu descrevi como a câmera dele é. Né? E descrevi a pose com que ele tirou a foto. E bateu. Aí o irmão que estava do lado começou a rir. Porque, olha, ele fez igualzinho você faz para bater as fotos. Eu falei, ó, tá vendo? Eu falei, eu deduzi isso. Não usei clarividência, né, mas não é nada. Eu usei isso usando a razão, usando a lógica. Nesse momento, eu fui muito mais Sherlock Holmes do que paranormal. Né? É só você ler a imagem e tentar encontrar as condições em que aquilo aconteceu. De vez em quando não tem uma explicação desse tipo, e aí é quando a coisa fica bacana. Porque aí a coisa vai para o paranormal, quando você não tem uma explicação. Às vezes você não encontra porque você não sabe deduzir. Né? Mas aí, realmente, tem situações em que você consegue sacar que é algo paranormal. Né? Então tem informação, memória gravada nas imagens, porque quem tira uma foto, quem faz um registro, deixa gravado ali a sua impressão, mas também ativa a sua interação espiritual com o ambiente. Então, você bate uma foto E não tem um efeito especial, não tem nenhum fenômeno de gravação que apareceu, nenhuma relevância visual. E você consegue saber que tem espíritos que estavam presentes naquela cena. Até para descrever pessoas e situações olhando para uma foto ou para uma filmagem. Então, quando tem uma imagem, é fácil você relacionar isso com uma sensação espiritual de um registro desse tipo. Não é difícil. É que, em geral, quem manda para análise está tudo ansioso, né? Então, às vezes eu, quando respondo, tento responder com jeito, às vezes eu espero dar um jeito de a pessoa aparecer de novo, em vez de responder por e-mail, para falar pessoalmente. E se responder por e-mail, o tom da leitura vai depender de quando a pessoa lê aquilo, né? Você pode escrever com todo cuidado, a pessoa vai ler de outro jeito. Então, é só uma situação que eu achei que é bacana compartilhar, de olhar para uma imagem e ver que não tem uma relação. E eu não li nenhuma análise de outra pessoa, tá, gente? Eu fui ver essa imagem hoje, eu não tinha tido tempo de olhar isso antes. Então, eu não fui pesquisar o que os outros achavam, não sei o que outras pessoas disseram. Vocês procuraram algum especialista que falou alguma coisa sobre isso?
Hã? É que esse é um outro, Israel,
em Jerusalém.
Esse em Jerusalém.
Esse que o Vagem é diferente, pegando a mesma coisa.
É?
Você viu esse.
Não, esse não.
É uma bola que desce assim, no topo de uma igreja, né? E de repente ela sobe de volta numa velocidade muito alta.
Dá um clarão antes ela sobe.
É três pessoas filmando em três posições diferentes.
Pô, legal.
Mas eu já li que é fake, foi montagem. Eu já li isso daqui.
É? Com três pessoas, três pessoas que combinaram de fazer isso?
Que
também não é difícil hoje em dia, ainda mais com a internet, né? Dá para combinar para fazer um hoax desse, um boato desse. Mas tem que olhar para saber. Uma coisa interessante é que eu vi uma filmagem um tempo atrás da nave mais nítida no céu que já tinham me mandado. É uma filmagem nos Estados Unidos, perto de uma base aérea, um disco clássico, o pessoal chama de disco Adansky, né? Porque quem tirou a primeira foto na década de 50 foi o Jorge Adansky. E foi muito engraçado olhar, por incrível que pareça, estava aberto, a senhora viu? Já estava aberto, só que para o outro lado, mas não tem vento. É que não tem vento mesmo. Eu também já olhei para a hora que eu cheguei e falei, nossa, vou abrir, estava aberto já. Só que olhando, eu falei, gente, tem uma coisa errada. Porque quando eu olho uma filmagem que é alguma coisa assim, tem um lado espiritual que clica. Eu sinto alguma coisa. E aí eu estava olhando, eu estava com vontade de rir o tempo todo. Eu falei, meu, mas por que essa imagem está tão boa? Não é montagem, não é computação gráfica, e está dando vontade de rir. E tinham filmagens de vários pontos de vista também. E teve mais de 100 pessoas que ligaram para a emergência para falar que estavam vendo uma coisa estranha no céu. E era de dia, né? Aí, passado um tempo, uma equipe de investigação ufológica descobriu que, na verdade, o que era aquilo? Era um balão de efeitos especiais. Tem uma empresa nos Estados Unidos que vende balões de 8, 10, 15 metros de tamanho, com formato de tudo quanto é nave espacial, que já apareceu em filme. E aquilo era um grupo de zoeira, que fez uma vaquinha, estudantes universitários, fez uma vaquinha e compraram um balão com formato Guerra dos Mundos, para fazer uma zoeira. Encheram aquilo com gás hélio e soltaram. Entendeu? Só para ver a buchicho. E deu em tudo quanto foi canal de notícias. Eles conseguiram o que eles queriam. Causaram alarde. Depois encontraram o balão caído, né? E escrito com marca caneta de escrever em tecido embaixo. Got you. Peguei você. Entendeu? Então é engraçado isso, porque está muito na moda fazer esse tipo de zoeira. E o que teve de filmagem, eu falei, meu, mas não é, tem uma coisa estranha. E o fato de ser um balão estruturado, ele tinha a forma de disco o tempo todo, mas era flexível. Então os reflexos de luz e a ondulação no céu faziam parecer que era um metal, porque ele é prateado, parecia que era um metal que estava sumindo e aparecendo. Então deu um efeito, falei, meu, mas está muito realista isso, não é computação gráfica, mas isso aqui está com cara de zoeira. E eu não sabia dizer por que, que eu não confiei naquilo, porque a parte de filmagem estava perfeita. Lógico, era um balão de verdade, muito longe. É, esse tinha 15 metros de diâmetro, era o grande, eles compraram o GG. Isso estava custo em torno de, nos Estados Unidos, 380 a 400 dólares. Os caras fizeram uma vaquinha, uma turma, e compraram um para zoar. Né? Divertido.
Chega algum também que você não consegue descartar.
Oi?
Chega algum vídeo para você também que você não consegue.
Não, esse daí, por exemplo, eu senti que tinha uma coisa errada, mas eu não consegui ver nada errado na filmagem. Tecnicamente, ele parecia uma nave, uma certa altitude, fazendo umas manobras esquisitas no céu, né? E como não tinha referência a céu claro, não sabia se esses movimentos eram da nave, no céu, ou se era a câmera mexendo, porque as pessoas têm o hábito de não contextualizar. A pessoa, quando edita e coloca na internet, ela não deixa vendo a paisagem, depois dando zoom, para você ter noção da distância, para você ter noção de deslocamento. A pessoa dá o zoom, corta só aquela parte filmando aquela coisa tremida e pronto. Você tem que pôr contexto. Você tem que ter uma referência. Pô, esse movimento, a pessoa tremendo ou é a nave que está fazendo isso? Então, você tem que puxar um objeto de referência ou abrir para pegar o chão, pegar um prédio, alguma coisa, para você saber uma coisa fixa, como é que o objeto está se mexendo. Então, se vocês um dia forem filmar um OVNI, não adianta filmar só o OVNI. Você tem que dar um quadro de referência para o analista. Por favor. Facilitem a vida de vocês e do analista. Peguem uma referência, filmem junto uma referência. Tá? Acha um objeto no caminho. Fala, ó, eu tô filmando um negócio ali, não tem como eu pegar, tá numa região só que não tem como ter referência. Tá, paciência. Não tem. Mas se tiver uma árvore no caminho, tenta pegar a árvore num canto e deixar a árvore parada pra gente ver o movimento, pelo menos um pouco, do OVNI. Lógico, se não for aquelas aparições de um terço de segundo, né? Tem algumas que ficam um tempo no céu. Aí dá até para descobrir, ah, tá, não era um OVNI, isso na verdade era um avião, era um helicóptero fazendo manobra. Era outra coisa.
Tá. Acho que você fala de referência espiritual, Gabriel. Acho que o mais interessante, não sei se você já falou, é aquela do ET que eu te mandei uns 10 anos atrás. Lembra?
Que era... É, isso foi engraçado. Há uns 10 anos o Marcos me mandou uma filmagem de um ET supostamente capturado, né?
Filmado.
É. Com a câmera e tal. E foi legal, porque estava muito bem feito. Era um boneco muito bem feito. Por que, que eu sabia que era um boneco? Porque dava para ver a aura. Era a aura de uma mão. Era um puppet. Eu falei, olha, a aura disso é de uma mão humana. Passou um tempo, descobriram que era uma pessoa fazendo isso mesmo.
Entendeu? Era em... Com o tempo na internet, eu acho que era filmagem da área 51.
Por muito tempo, durante uns 2 ou 3 anos, ficaram achando que era a área 51. Depois de um tempo, aí o cara, né, um cara que participou da filmagem, acabou publicando que era um boato, mostrou, tem uma filmagem do boneco, que era de enfiar a mão... mostrando como é que foi feito. Mas anos depois, uns 2 ou 3 anos depois. Provavelmente acabou aquele dinheiro, ele queria ganhar mais algum, aí ele fez a venda da revelação. Mas é muito divertido você olhar esse tipo de coisa, porque como ser humano é sacana, né? Pra que fazer isso? Pra zoar os outros.
Hã? Tem um suíço que faz vários vídeos disso aí, há bastante tempo, não sei o nome dele, mas você já viu algum vídeo dele? É um suíço.
Que faz vídeos falsos, assim?
Eu não sei se é falso ou não, mas eu não sei se é o nome dele para dar experiência.
Tem tanta gente que faz muito vídeo de ufologia, das coisas de avistamento, que é difícil saber um... eu sei que tem um cara que... ele mora em Indiana, nos Estados Unidos, que as pessoas desconfiam que ele falsifica, porque ele tem... juntando todos os minutos de filmagem nos últimos 10 anos, ele tem 3 horas de filmagem de OVNI. Só que ele, na verdade, ele está filmando OVNI mesmo. Ele está filmando objetos não identificados e que, para ele, são naves extraterrestres. Algumas das naves que ele filmou, eu tenho certeza que são naves mesmo. Outras eu não tenho certeza. Agora, o que eu tive certeza é que isso é um assunto que nós vamos lidar por cima aqui, vamos lidar mais, que esse cara está recebendo comunicação telepática para onde filmar. Porque ele vira a câmera, começa a filmar, aparece a nave. Aí perguntaram para ele, em 2 programas que eu já vi ele aparecer, ele falou, eu não sei, eu simplesmente, é como se alguém me mandasse, mas eu não escutei a ordem. Eu sei para onde eu tenho que virar a câmera, eu sei que tem que ser naquela hora, se eu não fizer, me dá falta de ar. Todas as vezes que eu segurei para não fazer, deu falta de ar e a coisa apareceu exatamente onde eu ia virar a câmera. Então agora eu não resisto mais, eu simplesmente eu viro e filmo. Não quero saber por quê. E é engraçado, porque é um negócio de longo prazo, porque faz quase 10 anos que fazem isso com ele. Ele falou que ele teve uma insolação no deserto e ele não sabe como ele sobreviveu. E desde aquele dia da insolação ele começou a ter esses fenômenos. Engraçado, será que algum ET gostou dele? Né? Falou, vamos. Bom, aqui ia expirar o prazo dele, então vamos esticar a validade do danado e vamos aproveitar para passar umas mensagenzinhas aí de nós estamos aqui. Né? Porque todos os especialistas que analisam as filmagens dele corroboram que são verdadeiras, que não tem computação gráfica, que não é montagem e os objetos não parecem ser falsos no céu. E é consistente com outros avistamentos considerados verdadeiros e são inconsistentes com qualquer tipo de aeronave de origem conhecida ou de fenômeno natural. Então é interessante, né? O cara juntar de minutos em minutos 3 horas de vídeo, é o cara que mais tem filmagem não refutada por analistas. Eu esqueci o nome dele agora. Eu olhei o nome dele essa semana para falar aqui e já era, né? Mas o interessante é isso. É que agora a gente tem que pensar nisso um pouquinho. Isso, aliás, é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais. A gente fala fundo mesmo quando a gente está num curso. Aqui na palestra a gente dá fala mais ou menos porque tem que ter uma sequência de explicações. Mas é curioso a gente pensar nisso. Porque como é que ele... Qual é a conexão? Né? Será que é um espírito que fala para ele onde vai aparecer uma nave? Será que são seres extraterrestres em contato telepático com ele, avisando onde a nave vai aparecer? Né? Ele tem alguma percepção, um tipo de clarividência temporal, e ele percebe antes onde a nave vai aparecer? Será que ele criou alguma conexão por desenvolver um potencial paranormal numa experiência de quase-morte? Né? Que é engraçado, né? O cara, ele desmaia desidratado no deserto às 4 da tarde, acorda na hora do pôr do sol do desmaio e consegue se arrastar até um local onde passou um resgate e viu ele, né? Saiu do buraco onde ele estava, quer dizer, o corpo do cara entrou num modo diferente de emergência e ele conseguiu ter forças para sobreviver. É raro, mas acontece e tal. Pode ser. Mas, de qualquer maneira, depois disso ele ficou meio diferente, né? Ele começou a adivinhar onde ia aparecer a nave. E antes, ele era fotógrafo de natureza. Ele fazia fotografia de plantas, de coisas, de bichos para revistas científicas. Aí ele virou, ele é um profissional da área de fotografia que começou a filmar naves alienígenas com a câmera dele de acompanhamento, de documentar o processo fotográfico. No mínimo divertido, né, gente? É no mínimo interessante. A maneira como a gente vê, como a gente interpreta as informações que nos chegam, depende muito. Vou diminuir um pouquinho mais aqui. Está no ponto da gemidinha. A maneira como a gente vê e interpreta a informação depende da nossa expectativa a respeito da informação. A gente já espera que a informação seja algo quando a gente percebe um evento, um fenômeno no mundo. E isso eu comentei na semana passada, falei que é o conceito de modelo, de paradigma, né? Que acaba encaminhando a nossa interpretação das coisas. Então, a gente não sabe exatamente como um fenômeno é, mas a gente já tem uma opinião sobre ele. A gente constrói uma opinião antes mesmo de saber do fenômeno sobre o qual a gente vai opinar. A gente já tem o molde, a estrutura da opinião pronta na gente. Isso é um retrato de quem nós somos. Nós somos muito previsíveis nesse aspecto. Dependendo de como nós fomos educados pela sociedade, de como nós fomos experimentando o mundo, das reações dos outros, das nossas respostas às reações alheias e às ações alheias, nós vamos construindo um padrão de comportamentos. E esse padrão de comportamentos é um reflexo de como nós interpretamos o mundo. E nós temos uma tendência a repetir esse padrão, porque é o nosso molde, é o formato que a gente usa. Quando a gente vem falar aqui sobre ufologia, falando, olha, sobre vida extraterrestre, o planeta Terra, todo mundo tem uma expectativa e espera interpretar a informação de um certo jeito, antes mesmo de saber o que vai ser falado na palestra. E, da mesma maneira, quando você está vendo um documentário, quando você está vendo uma notícia, quando alguém te conta um caso, você já tem uma maneira prévia de interpretar aquela informação que ainda nem chegou em você. Alguém que te conheça muito bem, que te observa bem, sabe dizer, antes mesmo de você reagir, qual vai ser sua reação. Raramente a gente desaponta nesse aspecto. E a gente tende a reproduzir um padrão comum a nós. Essa padronização tem a ver com aquilo que a gente falou na semana passada, como nós usamos a memória. Lembra que eu comentei como a gente usa a memória? Que a gente reconhece chaves, acessa a memória e passa a refletir sobre ela e a usar nossos conceitos prévios para julgar tudo. A gente faz assim com tudo. A questão é, quando uma informação realmente é nova, a gente tenta reduzir o novo a uma soma de pedaços do que é velho. É uma recombinação daquilo que é velho. E quando o novo é totalmente novo? Aí vamos entrar naquilo que eu quero falar hoje. Vida extraterrestre em relação ao planeta Terra. Eu tive, ao longo desses anos de experiências fora do corpo, muito contato esquisito com seres que não são do planeta Terra. E de longe, a coisa mais estranha que eu já encontrei foi um ser que foi dificílimo lembrar quando eu voltei para o corpo. Acho que eu tive que encontrar com ele várias vezes para lembrar uma. Que é um ser que não tem uma forma definida. É um ser que vive num outro planeta. É uma forma de vida que existe num planeta gasoso. É uma forma de vida. Ele tem matéria.
Mas não é localizado, por isso que foi difícil, porque ele já não é localizado.
Então, a questão é essa. Eu encontrei com ele e onde ele está, o ponto que ele está agora, como ser, ele consegue fazer uma espécie de projeção, porque o corpo dele não dorme, que é mais para o lado da bilocação. Ele consegue se concentrar e projetar uma parte de si no plano espiritual. E ele estava fazendo uma pesquisa sobre formas de vida. E eu estava também fazendo pesquisa sobre vida alienígena na mesma época. Né? Aí conhecidos em comum, um pesquisado dele, que conhecia um pesquisado meu, colocou a gente em contato para ver como é que um projetor da Terra ia se dar com aquele projetor daquele planeta gasoso. Resultado, um não conseguia se comunicar direito com o outro. Só que aquele cara, ele era muito mais sábio do que eu. Então o nível de sentimento dele, de equilíbrio, em relação à vida, estava bem diferente do meu. Eu lembro de que eu não consegui fazer perguntas para ele. Eu não consegui, não teve comunicação, teve troca de sentimentos. E devo dizer que eu saí ganhando, porque ele teve um sentimento muito mais equilibrado por mim do que eu por ele. Ele deve ter sido até meio machucado comigo, né? Porque para vencer a sensação de estranheza não foi muito fácil. Porque eu me lembro que na quarta ou quinta vez que eu encontrei o cara, que eu consegui lembrar, eu ainda estava com aquela sensação de coisa esquisita. Sabe? Porque a manifestação do cara é uma manifestação sem forma. E ele existe também num estado físico que não... como ele é um cara mais sábio, o estado físico dele é num planeta com uma gravidade tal em que a realidade é diferente da nossa. É como se... Vocês viram... Alguém aqui já ouviu falar em realidades paralelas, universos paralelos? É uma coisa meio estranha de se falar, mas é como se o universo, para resolver alguns problemas da existência, parece que criou um sistema, ou parece ter criado um sistema, em que a realidade vive se dividindo e talvez se aglutinando em função do funcionamento da própria física. E o curioso é que esse cara existe num estado em que as realidades se dividem menos. A maneira dele escolher é muito mais estável do que a nossa. Ele tem muito mais sabedoria, muito mais serenidade. Foi a coisa mais esquisita que eu encontrei. Porque fora do corpo, ele parecia uma nuvem, mas não era uma nuvem de vapor. Parecia uma nuvem de fragmentos de realidade. Então, como se você estivesse olhando para uma coisa que você não sabe dizer o que é, porque é como se de repente abrisse janelas para o nada, e de repente janelas para algo que parecia pedra, de repente parece nuvem, de repente parece fogo, de repente parece algo incandescente, de repente parece pele, de repente parece uma folha de árvore. O tempo todo. Milhares e milhares de pequenos flashes.
Como você sabia que era masculino?
Oi?
Como você sabia que era masculino?
Não, eu falo ele, para não dizer isso, porque é falta de respeito. Porque eu não posso chamar de isso ou de aquilo, porque seria falta de respeito. Eu posso dizer ela, inclusive, até pelo conceito de que se aquilo não tem gênero, se aquele tipo de ser não tem gênero e se reproduz, não é masculino nem feminino, né? Então, mas a gente consegue até conceber reprodução pelo lado feminino, mais fácil do que pelo lado masculino. Mas não é masculino ou feminino, é porque a gente não tem um pronome neutro que não seja desrespeitoso, né? Faz falta, aliás, né? Tá. Só vai começar a repensar os idiomas, né? Pronome neutro. Oi?
Ser assexuado.
É um ser, eu não sei se é assexuado. Ele é agênere. Não tem gênero. Dá pra entender? Ele não tem gênero. Mas eu não sei se ele é assexuado. É estranho falar isso. Ele não tem um gênero definido. Só isso. Né? O feto humano, ele não tem gênero definido por um período da gestação. E ele não é assexuado. É um momento da gestação em que o feto não tem gênero ainda. Depois define o gênero. Depois, eu não sei que semana que é, mas demora umas boas semanas para definir gênero. Quando você... Não sei se alguém teve a oportunidade de prestar atenção nisso na escola, mas, em geral, as pessoas estudaram... Quando vai estudar a reprodução, vai estudar o girino, uma das coisas interessantes é que o girino só vai definir o filhotinho do sapo, né? Qual gênero? Quando ele perde o rabo. Enquanto ele tem rabo, ele ainda não tem gênero. Você não sabe se é macho ou se é fêmea. Se é um sapo ou uma sapa. Vamos dizer assim. Tá? Então, isso foi a coisa mais estranha que eu encontrei até hoje. Porque não existe numa realidade parecida com a nossa em termos de realidade física. Existe numa realidade que é no nosso universo, participa do nosso universo, mas numa região do espaço em que as coisas são um pouco diferentes, em que a física segue as mesmas regras, mas submetidas a um conjunto de variáveis um pouco diferentes. Existe num planeta que para a gente não suportaria a vida, e é um ser vivo, tem vida espiritual, só que ele tem uma longevidade muito diferente da nossa.
Mas ele não era um planeta.
Não, ele é um dos seres que vive no planeta. Pelo que eu entendi, do que me foi explicado por alguém que fez a ponte entre a gente, depois, a posteriori, eu fui informado de algumas coisas. Por exemplo, que esse ser, ele é uma parte de informação numa nuvem de gases. Ele não é um pedaço de nuvem, não é uma nuvem isolada, ele é um componente da nuvem. Tá? Ele não é um ser que se localiza em um lugar do planeta. Ele está em toda a superfície do planeta o tempo todo, só que ele não está todo num lugar só. E ele compartilha... vamos entender. A informação gravada numa placa holográfica está distribuída por toda a placa holográfica. O holograma em si, ele se torna uma representação de algo localizado, cuja origem da informação está espalhada no todo. Ele é mais do que um holograma. O holograma, para a gente, é a representação que vem da placa holográfica, que é algo localizado. A sua representação está no todo. A sua matriz espiritual, sua matriz consciência, que é o que a gente chama de placa holográfica, também está no todo do planeta. Então, ele seria um holograma que nunca se revela. Dá para entender? Porque se ele se revelasse, ele seria algo pontual. Então, aquilo que eu vi é uma parcela de algo que tem um fluxo de informação muito grande. Por isso que não é definido. É como se eu estivesse vendo janelas na superfície de um planeta gigantesco. E pelo que eu entendi, o planeta é maior do que Júpiter e Saturno. É uma estrela de outra cor. Tá? Não é uma estrela amarela, pelo que eu entendi. Porque me contaram também, depois eu acabei indo atrás, eu achei um planeta que eu acho que é o desse cara, mas eu não consegui sentir nada projetado lá. Dá para sentir que tem vida, mas não dá para sentir o que é aquela vida que não é a vida do planeta. Porque ele não estava prestando atenção em mim, eu não tenho capacidade de prestar atenção nesse tipo de ser. Ele está meio fora da minha capacidade de chegar por conta própria. Então foi uma experiência patrocinada para experimentar. Foi uma das coisas mais esquisitas que eu experimentei até hoje. Oi?
Comparar uma individualidade dele, se ele é espalhado, até a memória deve ser, né, ele deve ser acessar, deve ser uma coisa bem
diferente da gente. Uma coisa
quase meio probabilístico, né?
Uma coisa interessante, como são nuvens, os seres se manifestam fisicamente nessas nuvens de gás e eles usam a densidade da material das nuvens de gás para focalizar a energia espiritual, eles compartilham, aqueles seres compartilham toda a camada de gases naquele planeta. Só que o curioso que eu perguntei, falei, pô, mas compartilham as mesmas? Como é? Eles conseguem usar aquilo de outra forma. Cada um sabe exatamente quais são os seus átomos e moléculas. Eles sentem.
A compartilhada, ele já tem átomo e molécula individual para cada
tem,
um?
Tem, porque eles se reencarnam. Eu perguntei isso. Só que além é... Não é reencarnar. Eles vão para o plano espiritual e voltam para a nuvem de gás.
Eles usam essa nuvem para experimentar
o universo. É, para experimentar o universo físico. E é um tipo de evolução diferente. Eles nunca foram antropomórficos. Eles seguem uma outra linha evolutiva. O universo é muito criativo.
Eles não saem de lá, então?
Saem.
Mas a nuvem sai de lá?
Tem outros planetas em que eles têm outro nível de experiência.
Eles fazem ligação.
Então é outro tipo de experiência, gente. Isso é vida alienígena no seu mais alto termo. É a coisa mais alienígena que eu experimentei até hoje. Foi a coisa mais esquisita que eu experimentei até hoje.
Mas o que eles acham esquisito, então, além de você?
Não, mas é isso. É, esse cara, ele está pesquisando como é possível ter vida diferente da deles. Deu para entender? Porque para eles, nós somos coisas, nós somos ilhas. Inclusive, o sentimento do cara é muito tranquilo, mas uma coisa carinhosa, mas uma coisa que eu senti é como se... Eu perguntei, parece que ele olhou para mim com um certo pesar. É, não, mas não com um tadinho, assim, o sentimento dele é muito pequeno, muito estreito. Ele só consegue sentir numa faixa muito pequena do que se sente do universo. O sentir do perceber. Isso, quando eu falo de sentimento, vamos entender. O sentimento é o ato do sentir. O nosso sentir é o que começa o nosso processo de ter emoção. Quando a gente olha para algo que a gente gosta, a gente para de sentir no momento em que a gente gostou. Porque a gente começa a sentir o gostar e não a coisa. Dá para entender isso? Eu olho para algo e eu não gosto, eu começo a sentir o não gostar e não mais a coisa. O algo some. Então eu percebo algo só no primeiro instante. E isso é o momento que a gente chama de momento do intuir. É o a priori, é o primeiro momento da percepção. A partir do momento que eu tenho uma reação emocional, a primazia é a leitura da reação emocional. Sobra muito pouca atenção da minha consciência no ato de sentir. A maior parte está no ato de reagir. E isso foi o pesar dele. Porque ele se apresentou completamente para mim e eu não conseguia percebê-lo. Não é que ele ficou com dó. Ele falou, nossa, tanto esforço e ele não me vê. Entendeu?
Mas então, desculpa, ele não tem emoção, então, ou você tem uma emoção diferente?
É diferente. A experimentação, tá, eles passaram por algo parecido com a emoção, esses seres, mas diferente. Como essa ligação ela é fisiológica para eles, essa é uma nuvem integrada, é o equivalente a gente aqui nascer telepata e ser telepata a vida inteira. Uns estão sentindo os outros fisicamente o tempo todo. Então, a comunicação é tátil. É sentir um ao outro, completamente. Então, uma sociedade diferente, eles são... E o curioso é que eles se consideram sociedade, no nível deles de pensar.
Não teria privacidade lá.
Diferente. Você tem os pensamentos como privacidade, mas o sentir, a manifestação, o que eu penso comigo é meu, o que eu penso de você é nosso. Dá para entender?
Dá.
A privacidade é aquilo que é realmente privado. Agora, se eu penso de você, então é nosso, meu. Se eu sentir alguém e tem uma reação a esse alguém, a reação não é só minha, ela é mútua.
A emoção deixa de ser uma coisa interessante.
É não localizada. Ela é mais objetiva. Ela é mais objetiva. E é isso, na verdade, eu estava numa fase em que eu estava questionando exatamente isso. A objetividade da evolução. Porque eu estava numa fase em que eu não estava conseguindo enxergar que o nosso mecanismo era um mecanismo prático. O nosso mecanismo é muito complicado, é muito cheio de volta, ele é muito lento, mas ele é compatível com a nossa necessidade. Coisas curiosas que me foram sendo apresentadas ao longo dos anos e anos de projeção e que eu fui mastigando devagar e com dificuldade de engolir, chegaram nesse ponto. Uma coisa difícil de entender para mim até então era justamente o nosso processo. Como que pode? Vamos considerar que se tem no planeta Terra todo mundo muito parecido, mas nós somos diferentes em termos de ação e reação. Por que uma consciência tem que passar pela mesma experiência 500 vezes para cair a ficha e a outra cai em uma experiência? O que determina isso? É a criação? É o momento do surgimento da consciência no universo? É algum tipo de vontade divina? Porque o universo nunca me pareceu aleatório. Ele sempre me pareceu cheio de relações causais. A questão é que eu não estava enxergando a diversidade. A diversidade é tão grande no universo, é tão grande, que a gente não sabe de onde a gente veio. A gente não sabe qual é a nossa origem como consciência. Esse ser, ele começou a existir de uma outra maneira. Aqui a gente tem meio que um sisteminha que a gente entende aqui. Como é que a vida se origina na Terra? Você tem a vida pulsante no planeta que acaba se individualizando em grupos de vegetais, acaba criando uma individualidade de assinatura. Isso eu já vi acontecer, né? É um processo que você consegue acompanhar no plano astral. Você consegue ler o registro akáshico disso, ler o passado espiritual disso, pela clarividência. Você consegue ver um grupo de energia começar a se concentrar numa região, começar a alimentar um grupo de plantas, de repente uma planta mais complexa, de repente uma árvore, de repente aquela árvore, a energia começa a passar para os animais que vivem daquela árvore, primeiro para os insetos, depois vira um enxame, pode virar um animal. Essa energia vai passar a dar vida a um animal específico, a um mamífero ou a um lagarto. Então ela passa de um reino para o outro. A gente percebe isso, entre aspas, de um reino para o outro. A gente percebe esse fluir da complexidade da vida com um grupo de força vital que tem uma assinatura própria. A questão é que não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Dá para ter origem de vida de outra forma. Então, na verdade, não era que o... Não era um problema na... Não, pô, a evolução parece que não é. Não, ela é eficiente para a gente. Para quem seguiu esse caminho. É o nosso caminho. É o nosso jeito de aprender. Mas tem outros. Encontrar uma forma de vida... E o engraçado é que esse cara... Eu sei que esse cara em si... Ele era um cara mais sábio que eu. Mas ele tem outro tipo de caminho de experiência. Porque a curiosidade dele com relação à vida era parecida com a minha. Ele é mais sábio, mas será que ele, em termos de evolução comparada, ele é mais evoluído do que eu? Não sei. A maneira como ele pegou a evolução foi outra.
Uhum. Para a gente é diferente ou é igual ao que a gente não percebe? A mecânica é igual?
Né? A mecânica é parecida e a gente não percebe. Tá? Quando eu emito uma opinião sobre alguém, eu estou conectado a essa pessoa. Então, de certa maneira, isso vale para a gente. Só que a gente não está ciente disso. Você pensa em alguém, a aura conecta com a pessoa. Você emite uma opinião sobre alguém, sua aura se conecta com a aura dessa pessoa. Tá? Então, aí vem aquelas brincadeiras, né? Pô, quando você fica com raiva de alguém, a raiva está na sua aura primeiro, depois você expande e envolve a pessoa na sua aura, na sua energia. É assim que funciona. Agora, para os caras, não tem opção de não ser assim. Então, o tipo de consciência que é atraído para reencarnar lá é um tipo de consciência diferente. A gente não suportaria esse tipo de experiência. E essa era a minha dúvida na época. O universo cria seres com capacidades diferentes de sentir, seres que são têm predisposição a serem mais sábios? E parece que não é bem assim. A diversidade é que toma caminhos distintos. A gente não sabe como as consciências surgem, então isso não tem uma resposta objetiva.
Até quando você fala de emocional, é complicado, porque né, a gente pensa numa coisa muito limitada, e você joga uma geração que quase que de rede, ela deve se desfazer, ou deve chegar no entendimento, deve chegar no equilíbrio mais rápido.
É uma coisa diferente. É uma coisa diferente.
Não sei, eu não sei se dá para falar isso, porque assim, emocional a gente tem muita coisa de visual, a gente entende muito emoção através da fisiologia humana. E aí quando você vai, como é que absorve esses caras?
Porque eles não têm células.
Não tem cérebro, por exemplo.
Então, eles não têm células para ter um sistema nervoso. Eles não têm. É diferente. Só que aquela existência material é um canal de manifestação de uma existência espiritual. E eu fiquei curioso de saber como é que é o processo. Pô, mas se eles têm a experiência de perder contato com aquela nuvem e depois voltar, como é que funciona isso? Né? Como é que é o equivalente deles? É, porque a gente desencarna, eles desengasam. Entendeu? É esquisito isso. Depois ele reengasa. Né? Oi? Não, não, tem, não teve linguagem. A gente não conseguiu trocar nada. Nenhum iota de informação, nada. Só sentimento.
Foi
o sentir, é. Foram várias experiências de sentir. E o pior é que não foi ficar exposto e não conseguir rolar nada. Não teve telepatia. Porque não tem linguagem comum, não tem elementos para estabelecer contato telepático.
É só sentimento.
Só sentimento. Foi só o sentir, um sentindo o outro. Algo totalmente alienígena para o outro. Tá? É, do meu lado. Eu sei que eu tive reação emocional da estranheza. E ele teve. Eu consegui sentir do cara só sentimento, e o mais parecido com emoção foi uma espécie de pesar. Não é decepção, mas é uma sensação que ele me transmitiu, que eu interpretei emocionalmente como a de muito esforço e pouco resultado. Da minha parte. Só que lamentar uma reação emocional nossa. E esses caras não têm isso. Então é a minha leitura. E eu perguntei se essa reação, falei, olha, isso é algo que eu estou pensando e acho que ele sentiu, ou é algo que ele tentou comunicar? Falei, não, quem mediou a coisa é alguém que consegue entender melhor esse tipo de existência. Falou, não, é um traço dessa, de quem está nesse momento evolutivo, especificamente dessa espécie, desse planeta, que tem vários que têm esse tipo de vida, é gerar expectativa. Eles esperavam resultados. Eles esperam alguém que se comunique com eles, seja diferente deles. Só que eles têm a comunicação mais difícil do plano astral.
Assim, sem controle.
Porque a partir deles, isso é muito engraçado. Eles ainda estão no plano astral. Então não são seres mega evoluídos. Eles estão no plano astral. Estão no plano espiritual, parecido com a gente, mesmo nível. Entendi. Só que no nível um pouquinho mais legal, assim. As pessoas sentem esse tipo de energia e acham que são energias da natureza. E não são. São seres com consciência que estão no plano espiritual. Eles não se manifestam no planeta Terra. Então, a energia da natureza que você sente aqui é coisa diferente. Esses você sente no plano astral. Essa questão é, você está no meio lá do nível astral, entre o umbral e o último nível antes de você não precisar mais de psicossoma, de corpo astral. Bem lá no meião, eles se manifestam por ali. Nas manifestações de bilocação deles. Seria o equivalente para a gente a fazer uma forma de ectoplasma.
Relação temporal parecida, ele se situa, né?
Ele se situa temporalmente na hora da experiência. É, pelo que eu entendi, o que para mim foi uma experiência de minutos, para ele foi horas e horas de meditação. Entendeu?
Fala. Olha a semelhança, você percebe que tem aquele ser que você falou numa anedota, parece.
Então, aquilo lá era um outro tipo de ser. Aquilo lá era uma consciência se preparando para formar a estrela. Aquilo
é outro nível.
Não, aquilo é um ser muito sábio. E aquilo me foi mostrado de longe. Eu não tenho capacidade de entender aquilo. Aquilo é uma coisa que, na hora da densificação, eu não estava sentindo o ser. Eu estava vendo o que ele estava causando no espaço-tempo. Quando uma consciência chega num ponto de ir para um berçário cósmico e começar a formar gravidade para coligir um sistema solar. Pô, isso daqui a alguns bilhões de anos vai ser um sistema solar, vai ser habitado. Né? Né? Mas isso é outro tipo de ser. Isso já é uma consciência muito sábia. É alguém que já foi planeta, já foi estrela, já já foi planeta, já foi protoestrela e está no momento de virar uma estrela e dá base para um sistema solar, para atrair outras consciências para dar vida.
Dá um ônibus para evoluir. Falta um pouco.
Mas é engraçado que são linhas evolutivas. Eu não sei se na nossa linha, se a gente vai ser um dia um planeta, uma estrela. Eu não sei. É outra linha. Eu já comentei que aqui na Terra são terráqueos, não são extraterrestres. Tem terráqueos que não vivem na mesma realidade que a gente. Eles compartilham a gravidade da Terra, mas eles estão funcionando um pouquinho separados no eixo da matéria. Eles não compartilham a matéria com a gente. Eles coabitam o campo gravitacional e quando eles transladam para o nosso tempo e espaço, que eles aparecem momentaneamente, eles são confundidos com espíritos da natureza ou com divindades. Os hindus chamaram de devas. Aquelas formas que parecem anjos com energia dos elementos da natureza, na verdade, eles são seres, em geral, tem espírito que faz isso acontecer também, mas, em geral, eles são seres que têm uma linha de evolução separada da nossa. Eles não têm linguagem como a nossa, eles sentem as nossas emoções, sentem os nossos, percebem os nossos sentimentos, interagem com as nossas emoções, mas têm uma linha evolutiva completamente separada. Eles não reencarnam como gente, a gente não reencarna como deva, não é compatível. E a gente coabita no mesmo planeta.
Não é astral.
Oi? Não é astral. Não, não é astral. A existência deles é separada, mesmo no plano astral, eles têm um plano astral deles. O plano astral deles começa no que a gente chamaria, para quem fez curso de projeção comigo ou com Wagner Borges, o projeção 2 ensina aquelas divisões, seria nível 5. O começo umbral deles. No nosso nível 5. Não dá. Só que mesmo o plano espiritual, ele está fora de fase temporal com o nosso. Então a percepção do plano astral deles não bate com o nosso. Você percebe no plano astral, pela clarividência, que tem a existência deles no mesmo espaço, na mesma espiritosfera do planeta Terra. Qual a origem desses caras? Não sei. Não dá para conversar, para perguntar. Tem especialista no plano espiritual só em estudar esses caras. E cada um tem uma teoria diferente, é que nem aqui. Tem gente que diz que eles são a origem da vida do planeta, a gente falando que eles vieram de uma outra linha temporal, que vieram de uma outra linha de matéria, que eles existem em mais dimensões que a gente, ou seja, três espaciais mais uma temporal não bastam, por isso que não conseguem interagir com a gente.
Vocês têm as três básicas?
Mas é que tá, as três básicas para a nossa manifestação.
Mas vocês têm também as três básicas para a gente conseguir interagir?
Pois é, mas essa aqui é a questão. Eles estão um pouquinho deslocados em relação a gente. Vamos imaginar que cada dimensão, assim como a gente considera que o tempo tem fase, que cada dimensão tem o equivalente da fase. Só em um dos eixos parece que está em fase, o resto está fora. Tá?
E aí, quando eles aparecem, que na verdade aí entra em fase nessa hora, é isso?
Isso. É quando tem os momentos de coincidência. Uma parte deles se manifesta no nosso espaço-tempo. Um aspecto. Não são eles todos. A gente vê só um aspecto. E por isso que me foi apresentada a possibilidade deles usarem, a manifestação deles usar mais uma dimensão, que a gente vê eles mudando. É como se eles estivessem atravessando as três dimensões do tempo. É como tentar passar um sólido por duas dimensões. Ele vai ser uma coisa mudando conforme o corte do perfil. Não sei se dá para entender isso. Uma folha de papel tem duas dimensões. Se eu fizer um objeto de três dimensões atravessar uma folha de papel, enquanto esse objeto atravessa, vai pegar um lápis e atravessar, a cada momento vai ser outro ponto da superfície do lápis em contato com as duas dimensões. Se tiver um serzinho ali na beira do papel, no ponto de furo, sentindo o lápis, ele vai sentir a realidade mudando na frente dele. Ele não vai entender o que está acontecendo. Essa é a impressão que nós vamos ter de um ser que usa uma dimensão a mais. Por isso que a gente não tem como falar, não, é da quarta dimensão espacial. A gente não tem contato com isso. O plano espiritual da gente não usa isso. A gente percebe três dimensões espaciais, uma temporal, um plano físico e um plano espiritual. As dimensões mudam de utilidade. Mas isso é um assunto bem, bem técnico. Não quero me prender nisso. O interessante para a gente é essa diversidade da vida no universo. Isso na Terra a gente já tem uma diversidade de vida interessante. O que, que eu falei na semana passada, para quem não estava aqui? Que quase todo mundo no planeta, espiritualmente, se originou fora da Terra. Eu apresentei semana passada dizendo que na Terra a gente tem um ciclo natural da energia, como a gente costuma dizer, coalescer em forma de consciência e passar a ter individualidade. As primeiras consciências capazes de fazer isso, depois que o sistema biológico da Terra se formou, hoje conseguem chegar a ser humanos, sim, são pouquíssimos. São pouquíssimos. São pessoas que têm uma característica específica de serem pessoas extremamente simples na sua interpretação. Esses espíritos são compatíveis com um sistema neural humano muito básico. Isso é importante para a gente. Porque no ciclo natural do desenvolvimento da Terra, hoje, a gente estaria num outro ponto de evolução bem mais simples se não tivessem espíritos alienígenas, que somos todos nós. A questão é que o sistema fisiológico, por um motivo ou outro, não importa a teoria que justifique isso, acabou dando margem à formação de cérebros mais complexos e atraindo cada vez espíritos com maior complexidade emocional e intelectual. E foi atraindo mais e mais espíritos de fora. E a Terra, por um motivo ou outro, que agora, nesse momento da palestra, não vem ao caso, se tornou um ímã, se tornou mais um dos pontos focais de espíritos com esse tipo de manifestação que nós temos aqui. E é por isso que fomos atraídos para cá. A gente olhando para as auras das pessoas, qualquer clarividente que treine a clarividência consegue detectar isso, dá para perceber que muito raramente você encontra uma pessoa cuja aura se parece com a aura do planeta. A aura da pessoa é muito raro encontrar. Ela tem uma aura espiritual, uma aura pessoal, não é campo bielétrico, que é o campo magnético, não é duplo etérico, não. A aura mesmo, ela é muito parecida com a aura que a gente vê, com a aura planetária, com aquilo que a gente vê se manifestando nas matas e nos grupos de animais, e quando a gente olha um mar, quando a gente olha um lago. Essas pessoas são originárias do planeta Terra. Todas as outras são de fora. Aqui não tem ninguém com essa aura de planeta. É todo mundo ET. Todo mundo. Espiritualmente... Não, eles são muito poucos mesmo. A Terra é muito jovem nesse sentido. Está num ritmo certo. Essas pessoas, elas são... Nossa, centenas de milhares no planeta que tem 6 bilhões e meio. Tá? Se tiver 200 mil hoje, na Terra é muito de gente assim.
Isso gera um problema monumental, é uma boa assim.
Sim.
Porque se tem uma raça dominante que tem uma aura.
Mas não é uma raça.
É um
grupo, mas o karma é parecido. Não,
sim.
Essa é a questão. Se essas pessoas não são compatíveis, elas são atraídas para planetas diferentes. As que continuam aqui, elas estão tendo a sua experiência.
Tá? Para elas até é uma ótima, porque é um
privilégio. Fica de molho, você fica de molho num outro tipo de... É um desafio, mas você fica de molho num outro tipo de exposição de fluxo de informação, de reação emocional, e acaba sendo... De molho, que eu digo, é quando você fica num ambiente espiritual que te estimula. Cheio de desafio.
Mas a Terra em si, não importa ela não mudou a aura dela, mas ela está no tempo de evolução dela, entendeu? E seria compatível, talvez, com outros seres, ou sei lá, uma outra forma
em de... condições normais, sim.
Cara,
a Terra, ela teve em algum momento do passado algum fenômeno, algum evento, algo que a gente vai falar sobre isso. Por isso que eu montei o curso até, para poder apresentar essas teorias, senão fica muito jogado aqui. Eu não posso sair jogando as teorias, não dá tempo de jogar, eu tenho que montar uma estrutura. Esse é o objetivo de ter montado o curso que vai ter no fim do mês. Né? É apresentar esse tipo de proposta. De por que é que aqui tem essa situação, e em outros lugares no universo também tem, mas aqui é um foco. É um dos focos, né, em que isso acontece. Porque dá a impressão que foi uma invasão, né? Não, na verdade é um processo de mudança. Não é uma invasão, é um processo muito bacana de mudança. E é interessante, tanto para quem está aparecendo aqui, quanto para quem vem aproveitar o planeta para evoluir. Tá? Pelo que já tinha levantado, eu já te passo.
Terra oca. Existe mesmo?
Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar ainda, não hoje, mas eu pretendo falar na semana que vem sobre as experiências, como é que são esses contatos mais próximos, né, da vida extraterrestre e talvez de vida intraterrestre. A Terra não é oca, tá? Não é que ela é oca. Que existem, espiritualmente a gente confirma, existem colônias de seres que vivem na Terra junto com a gente, e isso a gente pode falar depois. Mas, então, o que as pessoas não conseguem é chegar no meio termo, né? Ah, não, você tem uma civilização inteira que existe embaixo da Terra, a gente fala, né? Dá nome, descreve, calma, vamos falar sobre isso. Tem muita coisa que eu procurei, confirmei, muita coisa que eu procurei e não consegui confirmar. Para mim, continua no reino do mito. Eu posso estar enganado também, mas isso é uma coisa que a gente vai falar. Então, não esqueça a pergunta. Semana que vem a gente vai tentar responder de uma maneira mais bacana. Mas vai dar para falar mais nisso, como eu já falei. Para ir fundo, eu vou conseguir falar melhor, porque eu tenho um dia inteiro no domingo do curso, que é o último domingo do mês. Quem for fazer o curso vai conseguir pegar a informação de uma maneira organizada. Aqui eu tenho que ir jogando a informação. Então fica um negócio meio espetacular. Assim, eu tento não deixar ficar espetacular. Porque faz parte da natureza. É que são coisas que impressionam a gente. A mim impressionam às vezes. Como eu falei, encontrei o ser mais esquisito que eu encontrei até hoje. Foi esse ser extraterrestre. Que até hoje eu tenho dificuldade de lembrar como ele era. Quando eu lembro, eu não consigo focalizar. Muito engraçado. Eu fico vendo aquela coisa mutante na minha memória. Que foi como o meu cérebro conseguiu construir a representação. Porque é o que eu tenho na memória. É o máximo que ele conseguiu representar daquela coisa que eu vi no plano astral. E eu sei que não é muito preciso. Que era mais rico ainda. Que o que eu tenho já é uma representação pálida. Porque foi a colagem que meu cérebro me permitiu fazer usando as minhas memórias. E usando a minha imaginação. Ele ia perguntar, depois eu passo para vocês.
Então, só por curiosidade, essas projeções, você já foi algum planeta que tem celular, normal, parecido?
Sim, já fui. Já vi planetas parecidos com o nosso, vivendo um estágio evolutivo. Eu nunca vi um igual à Terra. Eu já vi para trás, assim, gente vivendo o período das cavernas. Já vi um negócio meio intermediário, pessoas vivendo um período pré-bronze ainda, sabe? Ainda já vivendo em comunidades organizadas, já entenderam a pecuária, já entenderam a agricultura, mas ainda não forjaram metal. Tá? E mais avançado.
Porque assim, eu tive uma projeção, uma vez globônica, informação que eu trouxe de volta, só uma voz me falando, estava com estacionamento, só que estava com o sol vermelho. E a voz falava, esse planeta é parecido. É parecido com o seu, só que o seu é vermelho. Tipo, eu voltei. É uma coisa que eu lembro do ser humano.
Tem sim. Tem. Eu tenho uma lembrança muito clara de um planeta com o sol avermelhado também. A zona de vida parecida com a da Terra, temperatura parecida, um pouco mais quente. A atmosfera é um pouco menos densa. O planeta é um pouco maior, o Sol é bem maior, o tipo de radiação é diferente, então a pele é diferente, as pessoas têm penugem, que nem pena. Penugem, igual pássaro. Né? A pele é diferente para poder viver naquele ambiente, mas espiritualmente é muito parecido com a Terra. Muito parecido. Tem transmigração de lá para cá e daqui para lá.
Essa estrela é conhecida?
Tá? Oi?
Essa estrela é conhecida?
Agora não dá. Se você olha para o céu, você está vendo o passado. Está tão longe que, do ponto de vista de um para o outro, as duas estrelas já foram para o saco. Com o perdão da palavra. Tá? Porque vocês sabem que a estrela tem longevidade. E quando está muito longe, alguns bilhõezinhos de anos é suficiente para a estrela expandir, encolher e apagar, né?
Será que existem raças humanas que no futuro possam entrar em contato com a gente?
Aí é que tá. Vamos falar sobre isso ao longo do caminho, né? Inclusive, a proposta, né, das palestras é falar sobre vida extraterrestre no nosso planeta. Falando sobre a vida, possibilidade de contato, existem vários caminhos. O mais comum é o espiritual. Dá para ter alguma coisa física? Dá, mas depende da raça ter a tecnologia para fazer isso. Nós não temos. Tá? Semana passada até falei, né? A gente está amarrado ainda com a interpretação da física, que vê o limite do espaço-tempo nas equações do Einstein, o que nos impede de fazer uma viagem desse tipo. A gente tem a possibilidade teórica de dobrar o espaço com gravidade, mas a gente não sabe como controlar a gravidade. Então, na prática, não tem utilidade essa teoria. Sabe aquela historinha de Jornada nas Estrelas? Que eles falam que viajam em dobra espacial. Já viram falar nisso? Na verdade, é que, teoricamente, lá eles têm uma fonte de energia maravilhosa, que é o tal do trilítio, e eles têm uma coisa também fantástica, que são aceleradores gravitacionais. A gente não sabe nem o que é a gravidade. Os caras já lá na teoria da ficção científica já dominam a partícula da gravidade ou o mensageiro da gravidade e conseguem fazer com que o espaço se dobre para você viajar depressa. A gente não tem essa tecnologia. A gente não sabe como isso funciona. O máximo que a gente consegue fazer é encher de explosivo num tubo, acender e esperar que aquilo chegue em algum lugar. Você entra na ponta, né? Senta em cima da lata e manda para o alto. Isso são os nossos foguetes. São latas de combustível que acendeu embaixo. Tá? Gigantescas para o nosso tamanho. Né?
Depois que passa 40 anos, ainda perde toda a tecnologia.
Ainda esqueceram como é que faz, né? Passou 40 anos, já ninguém lembra direito como é que faz aquilo.
O que fazia na americana, os cientistas alemães que fugiram da guerra? Foi eles que fizeram os colaboradores?
Foi, pior é que foi isso mesmo.
Eles morreram, né?
São os descendentes do Von Braun. Se perdeu, a coisa se perdeu. Diz que tem dois ou três velhinhos que ainda não morreram que a NASA chamou de volta para poder recuperar os arquivos lá.
Mas tá feia.
Tá feia, tá feia. Hoje o pessoal mal domina a tecnologia dos foguetes para colocar shuttle no ar. Então hoje os caras foram ver, ó, se tiver que mandar uma nave para a Lua, como é que a gente vai fazer? A gente consegue mandar naqueles prazos? Não. Estão tentando fazer de novo e não conseguem. Silvia?
Você tem como comparar esse ser que você falou com um dos seres que a gente conhece mais evoluído?
Não.
Não,
é diferente.
Seria
outra linha de evolução. Tem um aspecto desse cara que eu posso dizer que parece muito evoluído, em outro não. O Babaji, como a gente fala, que é um cara muito evoluído, ele jamais lamentaria algo, uma limitação de um ser. Porque ele respeita inteiramente o momento evolutivo de cada um. Esse ser, apesar de ser um cara mais sábio que eu, ele estava lamentando a minha condição. Dá para entender? Então ele tem um tipo de coisa que ainda é emocional, só que diferente da nossa. Na minha interpretação, virou emoção porque é o equivalente dele de emoção. Quer dizer, aquele cara, ele tem aspectos em que ele tem traços de manifestação de um cara muito sábio e traços parecidos comigo, tanto que a gente conseguiu ficar no mesmo ambiente. Tudo bem, nós dois projetados, com patrocínio, com estabilização emocional em jogo, mas deu, foi possível.
É difícil comparar, né, linhas evolutivas. Não dá pra, porque não tem como esse fim semelhante. Não começa a entender o mesmo ponto.
Não dá nem pra dizer que é que nem comparar laranja com banana, porque as duas são fruta, cara.
Exatamente.
É comparar laranja com ar.
Porque a pessoa, a gente diz assim, vou comparar um caminho diferente. Não é um caminho diferente, é completamente diferente.
É
tudo diferente.
É uma outra maneira de existir.
Muito
bom. Né? Então, essa. Quando eu estava decidindo como fazer hoje, né, eu até montei, eu separei uns vídeos para mostrar uns negócios para vocês. Sabe uma coisa? Acho que é mais interessante eu compartilhar a experiência mais esquisita que eu tive no plano astral com o ET. Foi essa. Foi o ET mais estranho. Tanto que eu falo, quando eu penso nele, não me vem a palavra extraterrestre, vem o ser. Porque a gente não consegue pensar num ET sem se remeter à forma mais ou menos antropomórfico, alguma coisa que pareça um bicho, uma pessoa. E aquilo era uma coisa para a gente. O corpo físico dele é compartilhar uma nuvem. Ele projetado parecia uma convolução de buracos de minhoca no espaço-tempo. Não dá para... Não tem. Foi a coisa mais esquisita que eu encontrei até hoje. E o que me apresentaram é que é um ser que... O que me foi falado foi assim, dependendo dos seus momentos de escolha, a partir do momento que você se tornou um indivíduo, né, não um ser humano, um indivíduo consciencial, podia ter te levado para ser um cara que estava lá. Quer dizer, tem algum momento na nossa existência consciencial em que nós nos conectamos a um caminho de possibilidades. Isso é curioso, porque vou tentar pensar que, como base, potencial de consciência, a gente está em todo lugar ao mesmo tempo. Nós focalizamos a existência. Então, onde aparece uma oportunidade da consciência se manifestar, você pode sentir ou não o seu momento e, vamos dizer assim, entrar no tempo e passar a fazer parte do tempo. Do tempo consciencial. E isso é uma coisa muito louca, porque todo mundo aqui tem potencial para ter aparecido de qualquer lugar, mas quando a gente entra numa linha, parece que você segue aquela linha, você consegue mudar espécie, planeta, mas o jeito de aprender vai se tornando um molde daquela consciência. Eu achava que era mais aberta a coisa, eu achava que, ah não, poxa, então... Eu posso virar um ser desse nuvem? Não me foi colocado que é impossível, mas que é improvável demais. A probabilidade é que eu siga um outro caminho de aprendizagem. Tem uma coisa que eu fiquei muito interessado sobre essa história dos devas. Eu perguntei, poxa, nunca aconteceu de um deva reencarnar como gente? Nunca. Nunca uma pessoa virou um deva? Nunca. Então é impossível? Não. Mas é tão improvável que nos milhares de bilhões de vidas que já tiveram no planeta Terra, nunca aconteceu. De tão improvável que é. Dá para entender? O universo ele não fecha completamente a porta nessas coisas. Mas fica muito improvável, porque você tem um caminho que é uma espécie de inércia. Você tem um empurrão naquele jeito de aprender. E é muito difícil ser mudado depois que você já está num método. Aí eu falei, poxa, mas que coisa esquisita. Então, como consciência, eu fico limitado? Eu não posso ter toda a experiência do universo?
E o princípio da evolução ficaria estagnado?
Não, eu não diria estagnado. Eu não diria estagnado. Eu diria que uma parte da evolução ficaria velada. Não estagnada, ela continua existindo. Não para nunca. Mas ela ficaria, uma parte do caminho evolutivo ia ficar velado como experiência. Eu posso compartilhar isso depois, em algum ponto, por telepatia. Será que quando eu encontrar essa outra consciência do cara nuvem, lá na frente, quando eu for uma consciência muito evoluída, nós vamos poder nos encontrar e fazer que nem uma troca de dados, assim, né? Espetar o USB um no outro e trocar toda a informação da existência de um do outro? Pode ser. Ou pode ser que essa seja a utilidade de existir. Big Bang. De repente as consciências dêem um reset também. De repente as consciências elas se equalizem em algum ponto e criem um colapso do universo para ele poder se expandir de novo. Talvez o equivalente de reencarnar em nível consciencial. Oi? Eu não sei se isso é viável. É uma proposta teórica. Porque nós estamos falando de vida extraterrestre e o planeta Terra. Estou tentando abrir o leque. Hoje, a aula, o objetivo da semana passada era apresentar que nós temos algumas evidências de que existe a vida extraterrestre e se ela já visitou a Terra no passado, ela pode visitar hoje. Que os nossos limites de conhecimento da física são nossos, não são do universo. Hoje, o ponto principal é abrir a mente para as possibilidades de vida extraterrestre. E o tipo de vida que pode ter contato com a gente por meio do plano espiritual. Eu deixei o plano físico para último. Né? Então, hoje eu quero falar mais desse aspecto espiritual, de como é esse processo de ter contato fora do corpo, de reencarnar de um planeta no outro.
Cabral, já vi em alguns livros, alguns ufólogos, que a Terra está sendo protegida, policiada contra outras faces. Você acha que é possível?
Não, aí é que tá. Isso é uma questão boa para se falar, mas é uma coisa que tem tantas teorias e tantas opiniões que eu não tenho uma resposta. É, eu posso dizer o seguinte: você sai do corpo, você não vê no plano físico ou no plano espiritual uma polícia tomando conta. O que a gente vê na natureza é uma coisa simples. Até onde eu percebi, até onde me foi mostrado, até onde eu consegui descobrir nas pesquisas, para viajar fisicamente fora do espaço-tempo, ou seja, para conseguir vencer grandes distâncias sem queimar o fusível da matéria, você depende de toda a informação do ser ser transportada num estado transiente de matéria e energia. Pelo jeito, a matéria precisa da informação do espírito para se manter organizada nesse processo. Então, por um limite de transição da matéria pelo espaço-tempo, você só tem sucesso nas viagens mais rápidas do que a luz, quando você consegue ter equilíbrio suficiente na parte espiritual para não destruir seu corpo na viagem. Pensa o seguinte: a gente somatiza doenças, não somatiza doenças, a gente não tem doença psicossomática. São emoções criando perturbações áuricas de um certo nível que deturpam a reprodução celular do corpo. Imagina você desmontar o corpo e a informação espiritual ser a memória para recompor o corpo novamente com a matéria. Tudo que era potencial de somatização, instantaneamente, vai virar realidade. Então, onde você tinha ali um protocâncer, vai virar um câncer terminal e você morre na hora. Você tem um potencial, você está com raiva de alguém, está com aquele sapo na garganta, com energia atravessada no chakra. Quando recompor a matéria em torno dessa mancha, você vai nascer morto. Você vai recompor morto. Porque você vai perturbar toda a reprodução celular da região onde está a perturbação emocional.
Não, você tem o Elas, ele fala que quando ele fazia aquelas posições, né, sangrava o tempo todo.
Sim, o Charlie, né?
Isso é verdade, ele
falava. Sim, ele falava isso. E o irmão dele também, outras pessoas falam também que nas primeiras, principalmente, tinha sangramento nasal, dor de cabeça, tonturas, mal-estares. Ele está falando de... É um livro, até vou citar ele, eu iria citar na semana que vem, depois no curso também, é o livro Semeadores de Vida. Eu sempre recomendo ele, que do Carlos Roberto Pazuelos, agora sendo publicado pela Madras. Ainda se encontra em sebo, ainda pela Ícone também.
Acho que eles reeditaram, viu? Você fala dessa...
Está relançado pela Madras. Tá. Capa bonita. Madras é aquela que o logotipo da empresa é um Ganesha.
Então, eu tinha uma impressão.
Então, não, só para amarrar essa história, né? Então, se você tem um limite de que para viajar no espaço em velocidades mais altas do que a luz, ou seja, para você fazer viagens interestelares em termos práticos, para funcionar, a não ser que você pegue uma nave e faz caravana no espaço, né? Põe todo mundo em câmera de estásio, ou então faz uma nave colônia, vai todo mundo tendo filho, quando chega lá já é o bisneto de quem saiu, né? Galáctica. Né? É, não, é. Entendeu? No caminho já esqueceu, é. Eu só acho que isso não é muito viável, porque se for fazer com a gente, a gente se mata no caminho. Vai ter guerra, revolução, já não chega lá, vai estar a nave vazia. Daqui a pouco tem lixo espacial, né? Mas, então, para ter essa viagem, você tem que chegar num ponto num ponto de consciência em que você não destrua o corpo na recomposição. Ou você tem que ter alguém que te acompanha no processo e que faça você entrar num transe de congelamento emocional para isso não acontecer. E como os caras que fazem isso já são sábios, eles não vão fazer isso para uma espécie inteira sair viajando por aí fazendo besteira como nós, né? Então eu acredito que não precisa ter um policiamento. Isso já é um limite. Acredito também que os caras devam ter alguma coisa parecida com a tal da primeira diretriz do Jornada nas Estrelas, né? Olha, esses daí são ainda... civilização pré-dobra, não faz contato. Você não pode fazer contato, você tem que pesquisar em segredo.
Através do corpo mental, não tem como estar deslocando no espaço?
Não, mas peraí, estou falando físico agora.
Físico.
Espiritualmente eu consigo ir para qualquer lugar. Nem fala em mental não tem essa necessidade, é o psicossoma, é o espiritual.
Tá.
A experiência mental é no plano mental, o plano mental não tem planeta, não tem matéria. O plano astral, ele corrige com o plano espiritual, o plano mental não, o plano mental não tem dimensão espacial. Está em todo lugar. Tá? E tanto que a gente não consegue ter experiência de plano mental verdadeira, a gente tem vislumbres de plano mental, só. Você não consegue ir para o plano mental, você consegue ir para um lugar do plano astral, em que as coisas mudam de significado. As pessoas acham que isso já é mental. Não, o mental mesmo não tem espaço. Você não consegue notar eu e você. No mental já é nós. Já complica. Tá? E a gente não tem nível para ficar no mental. Tanto que a gente precisa do físico e do astral. A gente está no debate da reencarnação aqui ainda. Quando o cara para de reencarnar, ele começa a se preocupar com o mental. Tá? Quando o cara para de reencarnar, geralmente a última vida do cara aqui já foi uma coisa meio diferentinha, né? Um que ficou famoso a gente chamava de Jesus. Então, é só para a gente se situar, né? Oi?
Que longo caminho.
Então tem uns caras que a gente sabe que... só para a gente não se confundir, né? Porque tem gente que vai e faz um mapa astral e a pessoa fala, essa aqui é a tua última encarnação na Terra. Você veio só porque você quis. Nessa vontade de fazer assim, tá.
Né? Semi-consciente no planeta
mais evoluir,
muito interessante. Você sente só as consciências.
Né?
E quando você volta, é horrível. Você sente uma
época. Né? Na verdade, quando chega uma projeção. Quanto mais lúcido você está no lugar onde você estava, quando você volta, mais você sente a meba. Porque quando você volta, o seu cérebro não é capaz de traduzir.
Julgo,
você fica... O que era aquilo? O que era aquilo? Eu não consigo entender, não consigo lembrar.
Funila, né?
Hã? Funila tudo. Né? Você não tem... A gente não tem repertório para interpretar a informação, nem o sentimento dos caras, nem a ordem emocional. Agora, por outro lado, quando a gente volta de um planeta mais rude, a gente volta sentindo que estava no umbral. Aí a gente imagina quando esses caras veem a gente, os caras respeitam muito, porque eles não tratam a gente mal. Porque é o equivalente da gente ver, de repente, aparecer aqui um brutamontes aqui no meio tentando bater em todo mundo com uma clava. Né? Um Neandertal aqui. É a gente no plano astral chegando num planeta de gente mais sábia. A gente tem que ter essa referência. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, não, você fica restrito, tem um policiamento. Não, às vezes é uma coisa automática. Gente, do mesmo nível que a gente, também não tem tecnologia para viajar mais rápido do que a luz. Tem os mesmos problemas que nós temos. Mesmo quando a gente tiver tecnologia, a gente não vai conseguir mandar matéria organizada. Quando a gente conseguir mandar matéria organizada, a gente não vai conseguir mandar matéria viva. A gente já começou a testar com informação. Isso vai demorar muito tempo até a gente conseguir fazer esse processo funcionar na tecnologia. E só vai vingar a parte de viagem, mesmo, de matéria viva, quando a gente tiver ordem para fazer esse processo. Isso é uma pergunta que eu fiz no plano espiritual. Por que é que você não vê animais sendo transportados fora de estase? Eles entram no estado de congelamento para ser transportados. quando os caras pegam um animal para fazer alguma experiência, um animal... Eu nunca vi... Você vai fora do corpo, você consegue ver, você consegue ter experiência em naves físicas desses caras. E você vê que às vezes pegam animais para fazer teste. Porque, diferentemente do ser humano, que dá para ter um contato e colocar num estado meio que hipnótico, em equilíbrio, por telepatia e hipnose, nos animais não dá para fazer isso. Eles têm que botar num estado de estase espiritual e, para o corpo não morrer, tem que botar o corpo num estado parecido com uma hibernação. Senão o bicho morre. Porque se você tenta fazer essa viagem com ele acordado, ele morre. Porque ele tem emoções rudes.
Ah,
fisicamente dentro da nave.
Caramba.
E, por exemplo, e eles têm... E tem uns bichos originários do planeta dos caras que conseguem viajar com eles. Tem um negócio, por exemplo, que está descrito no livro do Charlie, uns seres que ele, do Carlos Wells, né, do Semeadores de Vida, e eu vi numa nave uns seres que é um misto de planta com animal que parece umas borboletas que cantam. É a coisa mais linda que aquilo lá faz. Eu vi projetado, eu vi que eles têm isso em nave. É o equivalente deles de você ter um bicho de estimação misturado com um sistema de som ambiente. É maravilhoso o som que aquilo faz.
O nível de consciência dele é melhor que os animais.
É, eu diria que em termos de aura é melhor que eu. Só que não tem complexidade intelectual, mas não tem rudeza emocional como os nossos bichos aqui. É uma outra linha evolutiva. Acredito eu que aquilo é feito com engenharia genética e que aí atraiu um tipo de consciência específico compatível com aquele ser. É estranhíssimo falar isso, né? Gente, quando a gente fala em vida extraterrestre, a gente tem que pensar aquilo que que nos parece totalmente estranho, que nos é totalmente alienígena mesmo. Tem formas de vida nesse universo afora que a gente não consegue conceber, que eu sei que eu vi e não consigo lembrar, porque eu sou incapaz de encontrar referências no meu cérebro para recompor coisas que eu vi no plano astral.
Referências aqui na Terra.
É, eu não tenho, porque meu cérebro só viu o planeta Terra, meu cérebro só viu as coisas que tem aqui. Então, o que o meu cérebro faz é uma colagem. Pega pedaços de memória, usa a imaginação e faz quimeras. Entendeu? Então, minhas lembranças são quimeras dos seres, não são os seres em si. Então, eu sei que quase tudo que eu lembro está errado. Em termos de forma, em termos de explicação, mas não em termos do que eu senti no primeiro momento. A partir da minha reação emocional, é a minha interpretação. Mas aquele primeiro instante da percepção, aquilo é real. Aquilo é a percepção do que está fora de você. No momento em que você... Eu falei semana passada também. A gente constrói tudo com representações. Uns aos outros, inclusive. A gente tem informação visual da luz que forma a imagem no olho, que passa informação para o cérebro e constrói uma maquete do mundo dentro do cérebro. Então você está vendo coisas em volta dentro de um parâmetro, dentro de um padrão de repetição. Se você pegar uma pessoa... do passado, não precisa ser muito no passado, pegar uma pessoa de 100 anos atrás e colocar essa pessoa hoje olhando para uma televisão moderna, o que que vai parecer? A pessoa não vai entender o que está olhando. Vocês ouviram falar que quando pegaram isso, eu vi uma filmagem de uma experiência. Estou tentando lembrar o nome daquele sertanista brasileiro famoso que morreu um tempo atrás, do Vilas Boas, que levou os índios, obrigado, levou os índios para a Zona Franca de Manaus. Eles entraram numa loja, ele filmou os caras vendo televisão pela primeira vez. A reação de todos foi tentar pegar as coisas que estavam na tela, porque eles não tinham o conceito de uma tela. Para eles aquilo era um objeto dentro de uma caixa. Pessoa pequena, gente pequena, janelas diferentes. E as TVs, a maioria era preto e branco ainda. Muitos vomitaram, passaram mal, porque não conseguiam entender o que estavam vendo. Minha experiência com um amigo meu. E é engraçado isso, porque a gente não está preparado para ver algumas coisas. A gente não sabe construir com as nossas referências algo muito novo. A gente usa o velho como referência. A gente copia pedaços do velho para entender o novo. Isso determina um ritmo, uma capacidade de mudança. Quando a gente fala de vida extraterrestre, a gente tem que abrir muito a mente. E eu pensei, puxa, uma coisa legal para fazer nessa palestra é apresentar tudo que tem mais de diferente para quem for conseguir dar uma brida de visão, ver se respira melhor depois, quando a gente for falar de vida alienígena, física. Então eu comecei falando da parte espiritual, das experiências espirituais. Não parece, mas eu já estou falando disso daqui faz quase uma hora e meia. E aquilo que eu falei na semana passada. Nós gostamos de ouvir histórias, de ouvir causos. E é por isso que eu escolhi contar pedaços de experiência. Porque é algo que eu posso falar tranquilamente, com honestidade, que são experiências minhas. Eu posso falar dos limites e dos micos, porque fui eu que paguei os micos, eles são todos, eles estão pagos, eu já paguei todos eles, eu posso reproduzir quanto eu quiser, né? E eu dou uma referência para vocês do que é uma pessoa que sai do corpo encontrando uma coisa totalmente alienígena, encontrando outra coisa totalmente alienígena. Vendo uma coisa curiosa, que eu descobri isso faz muito tempo, e as pessoas continuam, até hoje ainda, saem do corpo, tem gente que não consegue distinguir. Tem uma raça que migrou inteira para a Terra. Uma raça de golfinhos. Tem
Star Trek.
Um tipo... Star Trek?
É porque o quarto filme...
A da baleia, da Jubarte. Né? Tem uma raça inteira, inteira, que migrou para cá. Inteira. Onde eles estavam tá sendo destruídos. Eles eram uma raça senciente num planeta, compartilhando o mar com outros seres da superfície, de terra seca, que estavam destruindo o meio ambiente. A experiência kármica deles os atraiu para cá, só que não tinha corpo para eles. Porque os golfinhos daqui tinham uma complexidade neural muito simples, muito, muito pouca. E ainda, embora sejam seres muito inteligentes, o nível espiritual deles, vamos dizer assim, na complexidade, é inferior à humana. E esses golfinhos têm um cérebro um pouco superior aos nossos. Eles, espiritualmente, eles são um pouquinho mais evoluídos do que a gente. O que que aconteceu? Teve uma intervenção. Eles já tinham experiências espirituais com uma raça alienígena. E um grupo base foi semeado aqui milênios atrás. E eles geraram uma colônia que foi atraindo esses espíritos de volta. Então tem uma das espécies de golfinho na Terra, uma das espécies básicas, fundamentais, e que depois, com o tempo, os golfinhos daqui se aproximaram, alguns deles se embruteceram, porque a energia na Terra é um pouco mais bruta do que no planeta onde eles estavam. Acabou tendo alguns cruzamentos interespécies que atraíram espíritos da própria espécie deles.
Deixa eu perguntar. Eles vieram espiritualmente?
Fisicamente.
Como golfinhos.
Surgiram
como golfinhos?
Não é que surgiram, eles foram semeados aqui. Uma nave pegou eles, transportou e soltou eles aqui no oceano da Terra. Porque é a mesma composição química. Não, eles eram golfinhos, encarnados. Teletransporte, jornada das estrelas. Sabe?
Achei que quando você falou que veio uma raça inteira, eu achei que era tipo migração espiritual para...
Vieram todos os espíritos desses golfinhos.
Então, vieram...
Todos não, físico. Todos que precisavam reencarnar naquela linha ainda. Muitos transmigraram.
Tá, mas eram fisicamente.
Fisicamente vieram alguns milhares.
Ah, e aí veio a leva para depois poder... Agora entendi. Nossa, essa foi uma ação interessante.
Por quê? Porque a espécie que destruiu a ecosfera daquele planeta tinha sido semeada lá pelos alienígenas que depois fizeram o resgate dos golfinhos. Os golfinhos eram nativos de lá. Quem perturbou a história natural do planeta foram os mesmos ETs que depois salvaram a espécie.
Eu posso entender assim, existe uma espécie animal que o extraterrestre toma aquele corpo, vive naquele corpo, é isso?
Não.
Normalmente, é isso?
Não vamos misturar. Isso daí é muito ficção científica. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. A gente tem aqui uma maneira de existir específica. Isso aí, semana que vem, eu ainda não sei se eu vou conseguir chegar num tópico para te responder como funciona. Mas não digo que é impossível, mas isso é tão improvável e é tão pouco viável. Nós, como consciências, nós temos uma existência espiritual junto com o corpo. A gente, para o espírito permanecer em contato com o corpo, a gente tem um processo de necessidade da experiência naquele corpo e uma espécie de sincronismo, célula a célula, do nosso sistema espiritual, da interface eletromagnética com o corpo. É uma coisa tão íntima, é tão absolutamente íntima, que a ligação do espírito do corpo é única. Para um ser usar o seu corpo de qualquer maneira, você tem que estar dentro, usando o corpo e ceder o controle telepático pelo seu meio espiritual. O que dá para conceber um ser muito poderoso telepaticamente assumir completamente o controle de alguém. Só que um cara tão poderoso assim, ele teria que ter muito equilíbrio. Se ele tem muito equilíbrio, ele não faria isso. Dá para entender?
Dá. Aí como é que fica o processo de possessão?
Oi?
Como é que fica o processo de possessão?
Não, possessão é a coisa mais normal que tem. Você tem seus demônios interiores que são parecidos com demônios exteriores. E aí, num comum acordo, seus lados mais perturbados dão vazão a alguém perturbado.
Semelhante ou semelhante?
É. Isso é muito simples. A possessão é a janela que a gente abre. Tá? A possessão, na verdade, é uma incorporação. Só uma incorporação. Não, a questão é, você tem um foco cultural diferente em cada região do planeta. Aqui, a gente trabalha com incorporação, a gente trabalha com obsessão, desobsessão, a gente tem uma mistura de religiões. Na América do Norte, não se fala muito disso. Se fala em possessão, não se fala em incorporação.
Então, na possessão, ele não domina o corpo, ele simplesmente domina o lado mecânico, mental.
Não, domina. Não, você. É simples. É simples. É uma espécie de canal telepático em que você oblitera a vontade da pessoa que cedeu o controle em algum nível. Tá? É muito fácil a gente perceber uma interferência no comportamento da gente mesmo. Pessoas sofrem interferência espiritual corriqueiramente. A gente vê isso acontecer, a gente faz isso sem perceber. A gente dá brecha, a gente de repente dá uma brecha e começa a canalizar presenças que estão na nossa aura. A gente chama isso de encosto, assédio. Cada hora tem um tipo de contexto. Encosto é uma coisa, assédio é outra, obsessão é outra. O que se chama de possessão é uma incorporação em que a pessoa que está cedendo o controle não tem capacidade de se monitorar e de se vigiar. Ela cede o controle porque ela se sente fraca, porque ela não tem, geralmente, percepção de si suficiente para impedir o processo. E ela é muito parecida em algum nível, tem alguma coisa nela, muito parecida com aquele que a possui, que incorpora, que toma conta. Então, isso é para a gente ter essa noção. Só não confundir essa história com aquele negócio de que é o demônio que está possuindo. Isso é cultural. Nos Estados Unidos tudo é demônio.
Os caras são bons lá, todos são. Tá? Então, o espírito lá tem mania de grandeza.
Espírito lá tem mania de grandeza. Só dá na mão, né? Só dá na mão. Só fala que é chefe. É. Ninguém é vassalo.
Você falou dos golfinhos e os pinguins?
Não, os pinguins são bichinhos mesmo. Não sei se são todos daqui. Na verdade, eu não sei até que ponto a Arca de Noé não foi ao contrário, né? Se não jogaram os bichos aqui, porque a Terra é muito engraçada. Agora, no mínimo, tem alguns bichos que são, não sei, o universo tem bom humor, pinguim, ornitorrinco, né? Tem uns bichos que são muito engraçados. Você olha, você não tem como não rir. Eu acho que o universo tem bom humor. Eu acho que tem uma vontade de fazer uma graça.
Foi esses golfinhos que vieram, eram mais envolvidos que hoje.
Sim.
E os que tem aqui, os comuns que você vê por aí?
Então, o problema hoje é separar os comuns desses caras. Esses caras, eles raramente são capturados. Quando são capturados, eles morrem em cativeiro. Eles são vistos até como mais violentos, porque eles não aceitam cativeiro. Em compensação, livres no mar, eles são curiosíssimos e brincam com os humanos quando os humanos estão desarmados. Não se aproximam de humanos armados, eles veem aura, então não se aproximam de quem tem má intenção, não se aproximam de navios pesqueiros. Então eles nunca são capturados, é muito difícil capturar um desses caras. Então todos que você vê por aí no Sea World, né, nos shows, é todo mundo dos bichinhos mais burrinhos mesmo, são nativos da Terra. O cérebro é maior, eles têm um mapeamento cerebral mais complexo. Quando os caras fizeram, nesses três, um deles foi feito uma autópsia detalhada por um grande biólogo que descobriu que eles tinham um sistema cerebral mais parecido com o humano do que dos outros golfinhos. Eles consideram uma mutação. Né? Oi?
Resolve equação.
Mas vocês sabem que todos os peixes, eles, como as aves, eles vivem num mundo muito mais tridimensional do que o nosso, porque o deslocamento deles inclui a altitude. Né? O interessante dos peixes é que o cérebro deles, como o nosso, tem reflexo. Você joga uma bola para alguém, você não fica fazendo cálculo de trajetória, você sabe onde ela vai cair porque o seu reflexo te diz onde é. Eles têm esse reflexo mais treinado no deslocamento do que a gente se desloca na superfície. A gente tem que fazer um treinamento intenso para ser piloto de avião, para poder se acostumar com um eixo adicional. E as aves e os peixes já têm isso. Isso já é um estímulo interessante para algumas redes neurais nesses animais serem muito ricas, independentemente do cérebro ser pequenininho. Né? Agora, você pega um cérebro com uma densidade de neurônios maior do que a nossa, mais neurônios numa mesma área. O uso dos axônios é um pouco diferente do nosso. Deles tem mais função do que no nosso cérebro. Pela clarividência, você consegue ver a atividade cerebral quando você se concentra para separar atividade elétrica em luz. E eu já vi esses caras, já fui projetado várias vezes encontrar com essa colônia. Tem essas colônias, né? E tem uma na América do Sul aqui, que dá para encontrar quando você vai fora do corpo. E esses caras, eles têm uma atividade cerebral fantástica. Eles te veem, eles estão no corpo, te vê projetado, se comunica telepaticamente com você. Eles já aprenderam a se comunicar com uma linguagem mais parecida com a nossa, porque eles estavam aqui enquanto a gente evoluía. Tá? E a gente está fazendo com eles a mesma coisa que da outra vez fizeram. Né? Eles estão super preocupados que eles vão ter tomação de despejo de novo, porque eles estão uma colônia muito maior agora. Pode falar. Sim. Não, droga. Não, droga dá abertura para isso. Agora, tem pessoas que simplesmente têm um processo de fuga. Isso é outro caso. Isso aí não dá para entrar agora. A palestra de hoje é para falar sobre vida extraterrestre e planeta Terra. Não tem coisa mais terráquea do que o uso de drogas. Então, dá para falar nisso num outro momento. Eu já falei, já fiz palestras até sobre isso, e isso eu falo dentro do curso de bioenergia. Tem uma parte enorme do curso de bioenergia. Eu acho que eu falo uma hora e meia sobre drogas, sobre todo tipo de drogas, álcool, o próprio cigarro, o que faz na energia, por que é que gera o vício, eu mostro ilustrações. Então, isso é um assunto que não dá para falar assim, fica falta de respeito com o assunto, eu falo isso em 2-3 minutos. Fica superficial, fica vulgar. Mas isso é uma coisa muito humana, tá? Muito humana, inventar a droga para usar. Mas todo mundo que tem campo emocional desequilibrado encontra prazer em droga. Você consegue viciar qualquer animal em drogas. Oferecer 2-3 vezes, ele vem procurar droga depois. Terrível. Tá? Tem gente que tem cachorro, fez o cachorro ficar alcoólatra porque coloca bebida no negócio da água, que gosta de ver o cachorro dando barato. É cruel. É cruel. É cruel. Né? Fala, Marcos.
Pegando esse exemplo dos golfinhos de migração, muitas dessas naves, essas trocas que tem aqui, pode ser um monitoramento também pela interferência que eles já fizeram com a gente também?
É uma possibilidade que nós vamos explorar no curso. Nós vamos falar sobre isso. Sobre essas possibilidades e sobre caminhos de resposta. A gente não tem uma resposta absoluta. Mas minhas pesquisas me levaram a ter muita informação espiritual que eu não tenho como provar. Mas eu vou... Aqui não dá. Eu vou falar um pouco de semana que vem. porque não, também não é justo com quem não pode fazer o curso, não tem informação nenhuma. Mas quem quiser ver a fundo, eu vou falar mais no curso. Mas agora, semana que vem, eu vou falar um pouco sobre isso. Que agora já são 20 para as 9. Incrível, né? O tempo voa quando a gente se diverte.
Assunto é bom.
Tinha mais uma pergunta. Tinha mais, eu estou vendo mais mão levantada. Não, você estava só espreguiçando. Então tá. Então tá. Porque aí, antes da gente terminar, hoje eu queria chegar nesse ponto de deixar a gente com a mente aberta para a vida extraterrestre. As possibilidades. Né? E aí, semana que vem, a gente vai falar sobre a vida. Porque eu falei da parte espiritual hoje. Falei mais um pouco de um tipo de transmigração que eu queria falar. Eu queria chegar a falar desses golfinhos mesmo mais no final, deu tempo. E antes da gente ir embora, eu queria falar da agenda e fazer com a gente um relaxamento, uma visualização. A gente chama de trabalho de energia, né? Tá com a agenda aí?
Caso Barginho não tá vindo, não.
Você me zoou agora, né? Era um macaco anão com raiva.
Eles falam que era um anão mesmo, porque eles pegaram o cara, porque a mulher dele estava passando mal, que era um anão também, né? E eles saíram para procurar ajuda. Era isso. Essa é a história oficial do Jéssica Nascimento.
Eles estão precisando contratar a gente melhor para inventar história, né? Pegar uns roteiristas, uns caras um pouco mais criativos.
Tornar um caos,
né?
Tornar um caos.
É, nossa senhora. Vamos lá. Nossas atividades aqui do mês, então vamos lá, dia 27, semana que vem, no sábado, tem a outra palestra, que a gente fecha o ciclo, e no domingo que vem, a gente tem o curso, então, Nossa Herança Extraterrestre, do passado ao presente. E a ideia é falar justamente do nosso processo, né? E das propostas de solução para alguns dos buracos que a gente tem na nossa história de crescimento da humanidade. Pois em março a gente tem algumas coisas já marcadas. Para quem curte, no dia 13 de março tem um mini curso de benzimento com o Gero Maita. E a gente tem... tem mais um, dia 26, mais um curso com o Gero, que é Cura na Luz do Obaluia. Ele começa no sábado às 13, é isso? 1h30. É um curso intensivo, 4 meses. Interessante, no sábado, da 1h30 às 3h30, para quem quer aprender. Cura na Luz do Obalu Aie. Obalu Aie. Eu não sei os nomes de humanos. Eu sempre ouço, mas eu nunca tento reproduzir. Né? Não cedo, né? Não sei, talvez ele dê de novo o primeiro módulo, né, que é esse que a gente está fazendo aí, para poder juntar na gente para fazer outros módulos, né? É, sim, se juntar, tem que deixar o nome com a Luísa. Quando junta a turma de interessados, ele monta o curso. Tá? E depois, para quem gosta da ideia, dia 27 de março tem um curso comigo. Vai ser no último domingo de março, curso de clarividência. Então, para quem está interessado em clarividência, é um curso que eu ensino o que é, como funciona, como abrir e como controlar clarividência. Que não adianta só saber abrir e depois não saber fechar, né? Aí o bicho pega. Eu no começo, demorei para pegar o jeito. Foi muito divertido. Passei uns micos com clarividência que não foi brincadeira. Mas é divertido. Divertido. Por isso que eu ensino técnica logo no curso, já você aprende a controlar, já vai abrindo com controle. E outra, se você quiser aprender sobre a clarividência, sem medo de abrir clarividência, você aprende sobre ela. Mas o legal é abrir a clarividência. Eu sempre digo o seguinte. A gente fala, mas eu tenho medo. O que tiver no ambiente com você vai estar lá, quer você veja ou não. Você podendo ver, você faz alguma coisa a respeito. Seja para conversar, seja para resolver uma situação. Então, acho que aprender a usar a clarividência, abrir, desenvolver e controlar a clarividência é fundamental para espiritualista. Eu acho que as pessoas são muito corajosas por não serem clarividentes e irem fazer terapia espiritual com alguém. Você não sabe se aquela pessoa está fazendo alguma coisa de verdade. Quando você vai tomar um passe, você não sabe se quem está dando passe está bem para te dar um passe. É, se eu não fosse clarividente, eu já tinha estado em casa roubada, gente, quando eu estava estudando, pesquisando. E descobri depois, quando eu abri a clarividência, quantas roubadas eu já tinha entrado. Eu fui ver coisas que eu tinha participado e falei, nossa, eu fui ali, eu fiz isso. Entendeu? Você começa a ver, muda a referência, né? Muda a referência. Você, eu acho que é uma ferramenta. Gente, é estranho. Vocês já viram quanto terapeuta, se você é terapeuta e você não é clarividente, para pensar. Você iria num médico, cirurgião, para te operar, que fosse cego. Mas ele leu tudo, ele sabe reconhecer pelo toque todos os órgãos. Mas ele não está enxergando. Dá para entender? O cara leu o livro, ele sabe tudo, ele aprendeu, mas ele não enxerga o que ele está fazendo.
Ele é clarividente.
Hum?
É clarividente, ele é médico mesmo.
Eu tô... Essa é a questão. Quantos terapeutas espirituais são clarividentes? Quantos terapeutas alternativos são clarividentes? Como é que você confia no cara que vai te colocar energia, que vai mexer na sua aura, se ele não é clarividente? Ah, o cara, não, mas ele só vai fazer uma cromoterapia. Tá. Você sabe o estrago que faz se você não souber o que você está fazendo com cromoterapia? Por sorte, as pessoas não sabem nem usar a cromoterapia, então ela não funciona. Ah, outro vai usar gemoterapia, outro vai usar a aplicação de energia de cura prânica, porque leu todos os livros do Shoah, né? E aí? Se vocês vissem quão pouca gente realmente aplica reiki, de todos os reikianos supostos que me apresentaram, muito pouca gente. Se você é clarividente, você enxerga. Você sabe que a pessoa é ou não iniciada, se está funcionando, se não está. É uma questão de treino. Então eu sempre falo, é ferramenta. É um curso ferramenta.
Essa é referência também. A pessoa vai numa pessoa, depende de como ela entra e sai, ela tem uma referência.
Mas você nunca sabe se a pessoa curou, se o terapeuta curou, se a pessoa fez uma autocura. Você tem muito processo de indução, né? De repente a pessoa que ficou muito... Ah, aquela pessoa saiu curada. Ela ficaria curada com placebo. Dá uma pílula de farinha para ela melhora. Tá? Bom, então para quem está interessado, tem a programação, eu falei só até março, não adianta falar abril, maio, junho, tem aqui até junho, até agosto, aliás, na verdade, já tem algumas coisinhas aqui, mas ainda não fechou a programação de agosto. Você vê como eu sou, né? Eu acabo falando e não falando. Me empolgo com outras coisas. No último domingo, então, do mês, a gente vai ter um curso sobre nossa herança terrestre. Qual que é o interesse das pessoas que estão vindo nessas palestras e pessoas que participarem do curso? A gente vai oferecer a possibilidade de formar grupos de discussão sobre ufologia. Isso é uma coisa que eu já queria fazer. A gente vai tentar arrumar horários que dê para as pessoas fazerem. A gente vai fazer toda... Tem que ver quantos interessados nós teremos. E são as pessoas que participarem dessas palestras e ou do curso. Quem participar do curso vai ser muito mais interessante para participar de um grupo desses. E a ideia é formar, então, grupos de discussão. Nós vamos discutir, formar grupos que vão discutir esse assunto. Não é um grupo de estudos, não é aula, não é palestra, são grupos de discussão. A ideia é juntar pessoas que queiram falar sobre o assunto, falar sobre vida extraterrestre, falar sobre a existência de vida fora da Terra e das possibilidades que isso abre, falar sobre nosso passado, sobre quem nós somos, de onde nós viemos, e talvez chegar a algum consenso a respeito da nossa opinião de para onde nós vamos. Esse é o objetivo, fazer um grupo de discussão, de conversas sadias e inteligentes sobre o assunto da vida extraterrestre. Não é um grupo de discussão sobre ufologia, que vai falar sobre OVNIs, ficar discutindo aparição. É, não é um grupo que vai sair tentando provar ou não provar que existe nave espacial, mas para falar sobre vida extraterrestre. Tá? E a gente vai levar isso muito a sério. Tá? Vai levar isso muito a sério. Para quem gosta do assunto, é uma porta que a gente está abrindo e que eu gostaria que quem estiver interessado aproveite, que depois eu não sei quando eu vou fazer isso de novo. Tá? Então nós vamos formar um ou mais grupos a partir da execução do curso. Quem tiver a fim de entrar e puder fazer o curso, é a porta de entrada mais recomendável. Quem está vindo nessas palestras todas, depois conversa com a gente. Se você realmente tiver interesse e não puder ou não quiser fazer o curso e quiser entrar nos grupos também, também tem jeito. Mas o caminho é isso. Na verdade, a ideia era montar esse curso para abrir essa porta, para poder montar esses grupos de discussão. Tá?
Se não me engano, nós temos uma data em aberto com um curso que não definiu ainda. Preciso de estímulo, gente, para ele decidir. O curso de dois domingos, ele não definiu ainda o que ele vai dar. Então, a gente está decidindo aí pela procura. Se vai ser biologia, se vai ser física, espiritual. Ele não definiu ainda.
Eu não defini porque eu. É o curso de junho. Então, vai ser nos dias 5 e 12 de junho. E eu só não sei o seguinte, eu não sei qual que é o interesse das pessoas. Se deixar, eu fico dando curso de física. Eu adoro dar os cursos de física. E eu estava com vontade de fazer o Física 1 de novo, para ver se as pessoas, juntando com essa turma que já tiveram, a gente faz outro Física 2. Agora, tem gente que estava me pedindo bioenergia, o Bio 1 ou Bio 2 que você falou? Bio 2, né? A questão é saber quantas pessoas já fizeram o 1 e vão querer fazer o 2. Ou se de repente tem muita gente querendo fazer bioenergia 1 comigo.
Tem dois querendo fazer bio 1 já.
Não é? Tem algumas pessoas que eu sei que estão... Então, qual que é o meu pedido para vocês? Falem com a Luísa na saída. Deixem o nome e o interesse em curso, dos que não estão na lista aqui. Se você quer fazer... Olha, eu quero... Puxa, quero fazer o bioenergia 1. Ah, já fiz o bio 1, quero fazer o bio 2. Poxa, eu quero fazer o outro curso de dois domingos. A gente tem os cursos de projeção, que faz tempo que eu não dou. Curso de projeção, na verdade, as pessoas gostam muito dos cursos do Wagner e eu acabei não marcando quase. Eu falei, não, tem tanta gente do Wagner para cá que não faz sentido ficar fazendo os dois. Meu curso é diferente, mas em geral as pessoas não sabem disso. Então a gente às vezes marca o curso, vem pouca gente e fica meio empatado. Dois domingos do CEF e dois domingos meus, um grupo às vezes muito pequeno, a gente deu uma folgada, mas se juntar um grupo grande que queira algum curso de projeção também dá para fazer. Então, olhem depois a lista lá com a Luísa e deixem o interesse. Gastem uns minutinhos antes de ir embora ali para deixar a sua intenção de curso. Tá? Se você quiser deixar telefone, e-mail, fica tranquilo que a gente não manda spam, não vai ficar ligando, só para avisar realmente quando tiver alguma coisa e para ter uma noção de quantidade de pessoas que estão a fim de fazer algum curso em junho. Se não, eu vou acabar escolhendo por minha conta ou pelo pessoal do CEF, e vai ser ou Física 1 ou Bio 2. Mas pode ser qualquer outra coisa. Tá? Como eu falei, se deixar só do curso de Física, né? Eu adoro.
E projeção tem também que depois pode fazer na prática.
Quando o pessoal faz curso de projeção comigo, eu tenho, na segunda fase, tem uma aula, tem um pedaço da aula que é prática, e tem prática de projeção, que é um domingo inteiro, só fazendo exercício de saída do corpo. Só que para isso tem que ser aluno que fez o curso comigo. Então, não sei onde é que a pessoa fez, com quem que ela aprendeu. Aí não dá. E antes que isso, se você fez um curso comigo, você não pode reciclar o curso com o Wagner. Se fez o curso com o Wagner Borges, não pode. Depois de 20 anos ainda estão perguntando isso para mim, às vezes, por e-mail, né? Eu fiz o curso com você um tempo atrás, fui fazer lá no IPPB e não podia reciclar. Falei, lógico que não, você não fez o curso com ele, né? Então não dá, não pode. A mesma coisa ao contrário. O que até um certo ponto a gente deixava fazer é quem fez a primeira fase com o Wagner podia fazer a minha segunda, quem fez a primeira comigo podia fazer a segunda com ele. Hoje nem isso dá mais. Porque meu curso mudou tanto a programação e o dele mudou tanto a programação que já não tem mais. A gente não sabe mais o ponto que emenda os cursos. A gente mudou a ordem dos assuntos, não é mais parecido. Tá? Foi parecido na década de 90. já estamos nos anos 10 agora. Não é? O tempo passa. Vamos fazer um... Esqueci alguma coisa? Não? Vamos fazer um exercício. Só para ver... Bem baixinho, né? Não é isso que eu quero. Engraçado que só para ajudar a relaxar um pouquinho, para focalizar a atenção, para vocês prestarem menos atenção no ventilador e na respiração de quem está do lado. Tá? Pedi para vocês, se não desligaram, desliguem os celulares agora, porque né, é inevitável que ele toque durante o exercício. Para vocês descruzarem braços e pernas. Feche os olhos. Tenta achar uma posição que você consiga relaxar o corpo sem ficar muito esparramado. Faz as pazes aí com a cadeira. No primeiro momento, tente acalmar a mente. Não usar técnica nenhuma, apenas acalmar a mente. Tente prestar atenção no fluir do ar da sua respiração. Sem alterar a respiração, só presta atenção no entrar e sair do ar. Só prestar atenção. Acalme a mente. Acalmar a mente, abrandar as emoções é o primeiro passo. Experimente respirar fundo. Soltar um suspiro gostoso. Se tem vontade de bocejar, boceje. Mantenha a mente tranquila. Sinta-se em paz. comece a focalizar sua atenção, só atenção, em sentir o meio do peito. Observando a respiração, sinta o meio do seu peito. Esse exercício de observação costuma trazer à tona algumas ansiedades e preocupações. Sinta apenas que conforme você presta atenção, o seu peito se acalma. Sua respiração vai te tranquilizando, vai acalmando o peito. Preste atenção no meio do peito. Observe a respiração. Calma e carinhosamente. Sinta como você está. Tente sentir quem você é e acalmar a si mesmo. Mais uma vez, respire fundo. Solte um suspiro longo e gostoso até esvaziar completamente os pulmões. Então sinta dentro do peito, brotando do peito, algo parecido com um diamante, uma joia espiritual. Como é espiritual, ela interpenetra a matéria e brilha. Brilha espiritualmente, um brilho que atravessa a matéria, que atravessa o seu corpo por dentro. Sinta essa joia espiritual se acender dentro do seu peito, no meio do peito. E assim como uma brasa soprada, a cada respiração essa joia brilha mais. Sinta essa joia brilhando no peito. Essa luz brilha e essa joia cristalina vai despejando sua luz por dentro do seu corpo e vazando para além do peito, também para fora. A luz vai se propagando, vai se expandindo. Sinta o seu peito brilhando com essa luz, com calma, com carinho. Sinta essa luz se expandindo em todas as direções, como uma esfera que cresce, como um balão que infla, indo além do peito, além das costas, excedendo as dimensões do seu tronco, preenchendo os ombros, os braços, as mãos, ocupando todo o ventre, se expandindo pelo pescoço para cima, para o quadril para baixo, envolvendo todo o seu corpo. Sinta que a cada fluxo de respiração, a cada ciclo de inspirar e expirar, essa bolha infla mais. Essa luz te envolve com maior brilho, maior brancura. Expanda a luz. Sinta que essa luz te limpa, te acalma, te purifica. Ela brota da memória da sua consciência, da ligação que você tem com a própria criação, com o início da vida. É energia vital pura. É o sentir no seu primeiro estado, na sua primeira manifestação. Essa luz te faz brilhar inteiro e ela desperta outras joias espirituais, outras forças cristalinas. Tente sentir nas palmas das suas mãos, na sua testa. Sinta essas joias brilhando junto com a do peito. Sinta as palmas das mãos brilhando e a testa brilhando. Sinta o fluir da luz, o fluir da vida. Sinta que essa luz desperta em você a paz, a serenidade. Sinta essa luz se expandindo à sua volta. Tente sentir o despertar do seu momento de maior equilíbrio, sendo relembrado pela sua aura, essas joias em conjunto, elas ressonam, elas entram em harmonia e trazem à tona o seu melhor momento espiritual, não dessa vida, mas o seu melhor momento espiritual, na sua existência, o melhor que você conseguir trazer para esse instante. Não importa em que vida isso tenha acontecido, você não precisa ter uma lembrança do fato nem do ato, só da luz. Sinta essa luz se conectando com esse momento, nas suas joias. Peito, mãos e testa, brilhando, ressonando juntos, com tranquilidade, com harmonia. Expandindo sua luz a cada respiração. Com carinho. Querendo bem a si mesmo, a vida, a todos os seres vivos. Vai expandindo essa luz. Sinta a luz tocando tudo e todos à sua volta. Essa luz branca, resplandecente, se expandindo além de você e banhando todos ao seu redor com paz, carinho, com harmonia. Não importa quem está aí, não importa porquê. Sinta o fluir da vida. Sinta com tranquilidade. Sinta a luz envolvendo tudo e todos, encarnado, desencarnado, não importa de onde veio, por que veio, todos são envoltos por essa luz. Vai aumentando num clarão crescente que ofusca tudo em volta, limpando, purificando, mudando o ambiente, abrindo portas, transportando em si aqueles que precisam ser transportados. Esse grande clarão vai calmamente se dissipando, e aqueles que estavam aguardando o transporte já vão se ver em outro lugar. Perceber minha voz sumindo. E vão acompanhar esses amigos próximos que estão aí. Você que está com suas joias brilhantes, se sentindo mais leve, sinta esse brilho se recolhendo para o seu corpo. Essa bola de luz vai encolhendo, o contorno do seu corpo, brilhando para dentro, te limpando, te purificando, te fortalecendo. Suas joias brilham. Agora para dentro. Você se sente em paz, em harmonia consigo mesmo. Respire fundo. Solta um suspiro gostoso. Sente seus cristais ativos discretamente dentro do corpo. Sente o brilho se reduzindo até um nível de conforto em que você se sente iluminado por dentro, vivo, em paz. Voltando a atenção para si mesmo, sentindo como você está por dentro. Sente como você se situa no ambiente, como é que está a tua energia no ambiente, como que o ambiente está para você. Sente a força do ambiente, a sua força. Sinta-se em paz em meio à luz. Vai voltando a atenção para o corpo, para o ambiente físico. Vai abrindo os olhos. Se mexe, espreguiça. Pronto, pessoal, prepara os olhos. Hora do clarão. Pode acender. Tudo bem? Se alguém desencarnou durante o exercício, levanta a mão. Hã? Tudo bem, gente? Fora o calor, né? O calor pega. Mas acho que deu para fazer exercício, não deu para acompanhar? Legal. A maioria tá com cara de goiaba. Mas está com cara de Jesus do bem. Legal, gente. Obrigadão. Vejo vocês então na semana que vem. Alguns vão estar amanhã na segunda aula aí do curso, né? Mas só para quem já fez a primeira. E semana que vem a gente tem a terceira palestra e no domingo a gente já tem o curso. Então quem quiser fazer o curso, é melhor já se inscrever, já deixar o nome com a Luísa, para a gente saber como é que vai ser isso daí. Tá bom? Brigadão, boa noite. Bom domingo para vocês.